Muito boa tarde a todos. Em nome do Presidente e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a todos os presentes a participação nesta audição pública sobre os desperdícios alimentares. Agradeço de forma particular à Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Doutora Isabel Junet, e às oradoras da conferência, Doutora Susana Ramos, Diretora do Departamento de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Lisboa, e à Doutora Iva Pires, investigadora do SES Nova e coordenadora do projeto de estudo e reflexão sobre desperdício alimentar. Permitam-me também que faça um agradecimento especial à deputada Júlia Rodrigues, que é membro da Comissão da Agricultura, é a responsável por esta área na Comissão, e que apresentará em nome do Grupo Parlamentar uma iniciativa sobre esta matéria e que se dedicou e empenhou na realização desta audição pública. De facto, a democracia participativa e os contributos da sociedade civil são determinantes para podermos ter uma ação política esclarecida e, nesse sentido, esta audição pública reveste-se de particular importância, dado que irá permitir recebermos os contributos daquelas pessoas que lidam diretamente com esta problemática dos desperdícios alimentares e, sem dúvida, que permitirá também contribuir para a definição de opções políticas que deem resposta a este problema. E nós, o Partido Socialista, pretendemos contribuir para este debate e estamos empenhados em desenvolver iniciativas parlamentares à semelhança, aliás, daquilo que vem sendo também desenvolvido em vários países europeus, como a França, ou mesmo às recomendações do Parlamento Europeu à Comissão para reduzir para metade o desperdício de alimentos na União Europeia até 2025. Tenho a certeza que será um debate muito interessante e profícuo. Faço votos de um excelente trabalho e, sem mais demoras, passo a palavra à doutora Isabel Junet. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigada, senhora deputada. Muito obrigada, doutora Júlia, também. Rodrigues, por este convite. E cumprimento todas as pessoas que aqui estão e que se deixaram inquietar por esta temática que é o objeto da missão dos bancos alimentares, que fazem este ano 25 anos em Portugal e que foram constituídos precisamente para lutar contra o desperdício de alimentos para dar de comer a quem tem fome. E há um complemento aqui que é muito, muito importante. Uma sem outra não faria o mesmo sentido, poderia fazer sentido, mas não faria o mesmo. E agradeço muito o convite, mas sobretudo agradeço o facto de promoverem uma audição pública que faz, como a senhora deputada disse na sua intervenção inicial, com que as pessoas percam, ganhem algum tempo a refletir num assunto que é de veras preocupante. E começava com um número, 9 mil. 9 mil é o número de quilómetros que se estima poder ser percorrido por um iogurte de morango que termina muitas vezes no nosso caixote de lixo, sem ser consumido ou até sem ser aberto. Este é um dado simbólico do impacto ambiental que parece um pequeno e inocente gesto, infelizmente frequente, do desperdício alimentar. São também conhecidas as consequências económicas para a sociedade, para as famílias, do desperdício nos vários níveis da cadeia alimentar. E queria aqui frisar a importância de se olhar para os vários níveis da cadeia alimentar e não apenas para um ou outro, punindo por vezes ou tentando por via legislativa punir quem afinal é o elo mais fraco. Mas permitam-me apenas uma contextualização. Em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou vários objetivos para a Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Entre eles, o objetivo de reduzir o desperdício alimentar para metade per capita no comércio e no consumo e reduzir as perdas de alimentos nas cadeias de produção e de abastecimento até 2030. Este objetivo é hoje conhecido por objetivo 12.3, sendo a meta número 3 do objetivo 12 desta agenda assegurar padrões sustentáveis de consumo e produção. Tendo em vista a participação e o apoio da União Europeia a este objetivo universal, a Comissão Europeia criou muito recentemente a plataforma da União Europeia, da qual fazemos parte, sobre perdas e desperdício alimentar e incluir esta temática na economia circular, conceito hoje muito sublinhado e para o qual toda a sociedade está de veras atenta, até pelas verbas e orçamento que lhe foram consagrados. Existem igualmente as recentes iniciativas legislativas em França e em Itália de envolver os agentes económicos na luta contra o desperdício alimentar, embora com características totalmente dispares em ambos os países. Diferenças que nos parecem merecer uma reflexão e que uma audição como esta poderá permitir concretizar melhor. Por isso mesmo, e por entendermos que se trata de uma questão transversal que só pode ser resolvida com uma abordagem de toda a sociedade, por a todos nós dizer respeito, a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares abordou todos os grupos parlamentares, propondo não só uma reflexão, como a que o PS entendeu promover através desta audição pública, mas também um texto que congregue os vários agentes e possa inspirar quem tem capacidade legislativa. Agradeço de novo esta iniciativa. Permitam-me, porém, que realce as implicações sociais deste problema, estritamente ligado à ação dos bancos alimentares, que conheço bem, como sabem, há mais de 24 anos. Estas implicações apresentam-se mais evidentes e mais chocantes quando se confronta a dimensão do desperdício alimentar nos países desenvolvidos com os dados da pobreza a que estão normalmente associadas às situações e a carência alimentar. Estes números são conhecidos e falam por si, mas vou repeti-los porque nunca é demais termos a noção de números. Na Europa, cerca de 90 milhões de toneladas de alimentos, sem contar com os inaproveitáveis da agricultura. Eu sou filha de lavrador e sei bem a diferença entre excedentes e desperdícios. São desperdiçados por ano. Ao mesmo tempo, na União Europeia, a 27, cerca de um quarto da população vive em risco de pobreza ou de exclusão social. 9%, ou seja, 40 milhões de pessoas, vivem na Europa atual em situação de privação material grave, nova forma de chamar fome à fome nos países desenvolvidos. Em Portugal, não existem dados recolhidos oficial ou oficiosamente sobre o que desperdiçamos, mas acreditamos que seja uma percentagem próxima daquela. Pelo menos 1 milhão de toneladas de alimentos serão perdidas anualmente em Portugal, ao mesmo tempo que quase 2 milhões de portugueses vivem em risco de pobreza ou exclusão. 2 milhões de portugueses em Portugal, 2 milhões de pessoas em Portugal, vivem com menos de 420 euros por mês. Só os 21 bancos alimentares em conjunto recuperaram da destruição, no ano passado, mais de 21 milhões de quilos de produtos, 70% daquilo que distribuem. Da indústria, da agricultura, da distribuição, dos mercados, etc. Mas não se pense que a distribuição, o último elo da cadeia, tem, aliás, um grande peso. Eu diria que o peso é até residual, porque as cadeias de distribuição têm procurado criar canais de doação, muitas vezes com os bancos alimentares, com a ReFood, com instituições locais, etc. Seria, por isso, importante premiar e incentivar por via legislativa, em vez de punir ou obrigar, como faz a lei francesa, mas, sobretudo, acautelar a correta distribuição, sendo que distribuir alimentos para promover a inclusão social podem e devem andar lado a lado. Distribuir alimentos não é a mesma coisa do que apenas recuperar alimentos. Distribuir alimentos é muito mais difícil e, sobretudo, pode gerar muito mais inclusão social e evitar comportamentos acomodatícios que não são bons e que não são, sobretudo, autonomizantes quando queremos, efetivamente, lutar contra a pobreza. Não se pode separar a recuperação de alimentos para distribuição a quem deles necessita da autonomização de pessoas que, por vezes, nasceram pobres e morrerão pobres se só continuarmos apenas a distribuir restos de comida. Há algo que é aqui diferente. É toda uma cultura que tem que ser imbuída. É todo desde os programas nas escolas até à educação de toda a sociedade para o simples facto de, ao destruirmos um alimento, estarmos a cometer uma injustiça quando há ao nosso lado pessoas que dele carecem. 105 toneladas de comida é distribuída por dia pelos 21 bancos alimentares. 105 mil quilos de alimentos por dia. 70 mil quilos destes seria desperdiçado, porque os outros 30% revêm das campanhas que fazemos em supermercados. Estas campanhas que fazemos em supermercados são ofertas de particulares que vão às compras e nunca das cadeias de distribuição. São as pessoas que compram e partilham igual ao que vão comprar para a sua casa. Os outros 70%, portanto, 70 mil quilos por dia são recuperados da destruição. Mais de 4% da população portuguesa, 420 mil pessoas, come comida que vem de um banco alimentar. E desta comida, 70% iria para o lixo. Estes números não podem esconder o quão escandaloso é desperdiçar alimentos consumíveis. Porque a comida é base da vida. E esbanjá-la, repito, é uma injustiça que não podemos tolerar. Lutar contra o desperdício alimentar é um imperativo de todos. É uma escolha contra o egoísmo e contra o individualismo por uma sociedade mais responsável e mais humana. Não pode ser tomada como uma bandeira da direita, do centro ou da esquerda, porque este é um tema que nos implica, que nos envolve e que nos preocupa a todos, hoje e amanhã, porque desperdiçar comida é uma injustiça. E, portanto, é uma responsabilidade de toda a sociedade, mas também é uma questão de solidariedade, de cultura, de valores que queremos transmitir às gerações mais futuras. Muito obrigada por promoverem esta audição, mas, sobretudo, muito obrigada a todas as pessoas que se deixam desinquietar por este tema e o tomam tanto a peito que estão aqui hoje para o debater em conjunto.
Bem, chamo à mesa, boa tarde a todos, chamo à mesa a deputada Maria de Luz Rosinha, a doutora Susana Ramos e a professora Iva.
Muito boa tarde a todos. Eu chamo Maria da Luz Rosinha e foi com muito gosto que aceitei o convite da deputada Júlia Rodrigues para esta iniciativa. É uma matéria que me é particularmente cara e que não me é nada desconhecida. Tenho muito gosto em partilhar aqui a mesa com, desde logo, Júlia Rodrigues, como falei, deputada do Partido Socialista, também com um grande comprometimento nesta matéria e que foi eleita pelo Círculo Eleitoral de Bragança. É licenciada em Medicina Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e já desempenhou diversas funções de responsabilidade, desde logo na Administração Central. Depois, ao meu lado direito ainda, Iva Pires, licenciada em Geografia na Universidade de Coimbra, doutorada em Geografia Humana, professora associada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e coordenadora do projeto Perda, um projeto que tem tudo a ver com a matéria que hoje aqui se discute e que já desenvolveu tem desenvolvido vários estudos, mas que tem como princípio também que no mundo ocidental comemos muito, comemos mal e desperdiçamos muito. Exatamente. Portanto, se conseguirmos corrigir estas três situações, ficamos todos nós e os outros mais felizes. Aliás, pegando até nas palavras de Isabel Jonet, quando aqui disse que efetivamente há uma clara necessidade de mudarmos a atitude e encararmos estas coisas como uma responsabilidade de todos nós, porque muitas vezes desperdiçamos comida sem nenhum sentimento de culpa. E é bom que esse sentimento de culpa se instale e se perceba que, efetivamente, desperdiçar comida é um comportamento muito errado. Depois, à minha esquerda, tenho Susana Ramos, licenciada em Psicologia na Universidade Lusófona, e que já teve uma experiência autárquica, e quem tem experiência autárquica, eu por mim falo, sabe destas coisas muito bem. Foi vereadora na Câmara de Sintra, vice-presidente do Instituto Português da Juventude e é neste momento diretora do Departamento de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Lisboa, entidade à porta da qual todos os dias bate largo número de situações idênticas às que a todos nós conhecemos e para as quais necessitamos de um alerta constante. Este tema que vai ser objeto das intervenções que se vão seguir, desperdício alimentar em Portugal, é um tema que está longe de ser unicamente circunscrito ao nosso país. É um tema universal. Quando eu estava a chegar, estava Isabel Jonet a referir a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030 e que se seguem aos 8 objetivos anteriores para o desenvolvimento do milénio. É bom que nós tenhamos objetivos, é pena é que estejamos sempre, diria que numa execução deficitária dos mesmos. Isto também significa que nós, enquanto sociedade, nos distraímos desses mesmos objetivos. E quando passamos de 8 para 30, percebemos que o mundo, na realidade, criou mais problemas. Problemas diferentes, é certo, mas em que a questão da fome está lá sempre. E isso, na realidade, deve-nos fazer assumir uma atitude diferente e uma atitude de responsabilidade pelo combate a esse mesmo problema. E no âmbito dos 30 objetivos, dos 17 objetivos até 2030, da Agenda 2030, há duas temáticas que têm tudo a ver com o tema que hoje aqui vamos abordar, que é erradicar a fome e produção e consumo sustentáveis. Erradicar a fome e incentivar a produção e consumo sustentáveis. Alteraram-se os hábitos das pessoas, alteraram-se a sua atitude face à vida, alteraram-se as condições dessa mesma vida. Nem sempre no bom sentido. E nós percebemos que esta pretensão de erradicar a fome é efetivamente algo que nos vai obrigar de novo a mudar a atitude até em relação à própria terra. através da agricultura, da pesca, de tudo aquilo que nos pode ajudar a fornecer alimentos mais saudáveis, mais nutritivos e com menos desperdício alimentar. E também que podem ajudar a ter uma atitude mais amiga do ambiente. Depois, a isto tudo se associa a questão das alterações climáticas. E percebemos que, ao fim e ao cabo, quando estamos a falar de erradicar a fome, estamos a falar de uma transformação completa do planeta. E que é uma obrigação de todos nós, desde logo uma grande obrigação por parte daqueles que têm alguma responsabilidade política. Falámos aqui, ouvi falar do número de pessoas com fome em Portugal, e quando pensamos no mundo, isto projeta-se para números verdadeiramente assustadores. Aliás, uma projeção há que aponta para 2050 a possibilidade de chegar aos 2 bilhões de pessoas com fome. Isto significa que, tendo passado os objetivos para 2030, nós não conseguimos resolver o problema e continuaremos a agravá-lo. E por isso é bom que nós possamos aqui ouvir pessoas que lidam com esta matéria e que nos podem também ajudar a refletir no sentido de fazer melhor e mais com menos. E, portanto, dou desde logo a palavra à Susana Ramos, de quem certamente nos irá falar da sua experiência e daquilo que são as suas perspectivas. Faz favor.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. É com muita honra que estou aqui hoje. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que me foi dirigido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Dr. Laurentino, que não está aqui neste momento, que foi meu secretário de Estado. Portanto, um reconhecimento também pessoal e principalmente à Dra. Júlia Rodrigues, que, com quem temos também travado aqui algumas conversas e algumas discussões bastante profícuas sobre este assunto. Eu preparei uma apresentação, não sei se é possível, mas se não for, também não é uma questão. Está a pedir-lhe ajuda? Pode ser? Está já. Ok, está. Muito bem. Bom, nas breves palavras que eu terei a oportunidade aqui de referenciar, eu acho que, acima de tudo, e pela experiência também que tenho desenvolvido nesta área, gostava de vos trazer... Acho que está.
Já está. Tudo bem?
Está. Entretanto, ficou resolvido. Obrigada. Trazer-vos a perspectiva do impacto social do desperdício alimentar. Ou seja, já muito foi dito, tanto pela doutora Isabel Joni, que tenho a honra já, desde já, de cumprimentar, como pela senhora deputada Maria de Luz Rosinha, relativamente a estas questões, mas importa também refletir aqui noutro aspecto. Começar por dizer que, e certamente o conhecimento de todos, quando falamos do combate ao desperdício alimentar, falamos essencialmente em várias agendas, falamos em várias estratégias internacionais e europeias, em variedíssimas áreas, não só ao nível económico, ambiental, ao nível da saúde e ao nível social. Portanto, a confluência de todas estas agendas tem produzido alguns resultados, contudo, e também como vimos, estamos a falar essencialmente de muitas estimativas que têm sido apontadas, trarei também algumas, mas essencialmente estamos a falar de uma necessidade de se cruzar pensamentos e de trabalhos partilhados. Eu gostaria de destacar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Certamente a maioria saberá o que é. Estamos a falar de uma entidade intergovernamental com 194 Estados-membros, com 2 membros associados e com uma organização-membro que é a própria União Europeia. E das várias considerações, portanto a FAO tem produzido muitas recomendações, documentos estratégicos, orientações, mas das várias recomendações eu gostaria, em primeiro lugar, de destacar esta, ou seja, o impacto do desperdício alimentar é em três áreas, por um lado a nível económico, por outro lado a nível ambiental, mas também, obviamente, a nível social. Estimativas, há várias, umas da FAO, da Comissão Europeia, portanto temos várias, certamente também a professora Iva nos trará os seus resultados, que são extremamente importantes, também não ia aqui referir considerando a sua presença. O próprio estudo Perda traz aqui dados muito importantes e que são reveladores e que também nos indicam que temos mesmo que começar aqui de uma forma concertada a travar este caminho. Mas ainda até 2050 prevê-se que a população mundial rondará os 9 mil milhões de coabitantes, sendo que irá exigir um aumento de 70% do aprovisionamento alimentar. Por outro lado, e quase de forma antagónica, enquanto cerca de um terço dos alimentos produzidos para consumo humano é perdido ou desperdiçado, por ano, segundo os dados da FAO, cerca de 805 milhões de pessoas são cronicamente subnutridas em todo o mundo. Então, qual é o papel da FAO? Como referi, ou seja, tem produzido campanhas, documentos orientadores, a nível de Portugal e da Cplp, por exemplo, a campanha de Juntos contra a Fome, mas essencialmente são documentos que vão, tentam ser transversais, que vão desde a produção agrícola, armazenamento, transporte e distribuição, até à venda ao consumidor. Mas, paralelamente, isto é transversal em quase todos os documentos nas diferentes instâncias, há uma recomendação da redistribuição em segurança dos excedentes alimentares dirigindo-os à população mais vulnerável. Falar-vos do Parlamento Europeu e da resolução de 2012 que propõe a redução para metade do desperdício alimentar dentro da União Europeia até 2025, já falta muito pouco se pensarmos, e teve também na origem, obviamente, a proclamação de 2014, instou à criação deste ano enquanto ano europeu contra o desperdício alimentar. Porque é um ano europeu, essencialmente, pretende ser um instrumento de referência, de sensibilização dos cidadãos europeus, mas também dos governos relativamente a estas temáticas, alertando para os desafios atuais, mas essencialmente também para aqueles que hão de vir. Por outro lado, nesta resolução há vários pontos que eu acho que é importante nós refletirmos, e aqui estamos numa fase mesmo de reflexão, e é importante esta audição pública também para isso, exatamente os dados da Europa, não é? que seriam estimados pela Comissão Europeia, que por ano seriam desperdiçados entre 30% a 50% dos alimentos comestíveis ao longo de toda a cadeia alimentar, até chegar ao consumidor. Só mais dois aspectos dessa resolução que importa destrinçar. Por um lado, um alerta da própria Comissão Europeia para a perda anual de 89 milhões de toneladas de resíduos alimentares na União Europeia, que se não forem tomadas medidas adicionais até 2020, e 2020 é já amanhã, estaremos a falar de 126 milhões de toneladas, o que representará um aumento de cerca de 40%. Mais uma vez, falamos de estimativas. Defende também, nesta resolução é defendida a redução do desperdício alimentar, que a redução do desperdício alimentar contribui para o combate à fome e para dar resposta ao aumento da procura de alimentos estimado pela FAO, melhorando ainda o nível nutricional da população. Por outro lado, também a Organização Mundial de Saúde alerta e considera a redução das desigualdades sociais na saúde e a garantia da segurança alimentar como objetivos prioritários de atuação. Mais uma vez, a questão do impacto e a sua consequência, obviamente que a situação económica é impactante na alimentação, nas escolhas alimentares e, obviamente, tudo isto tem consequências objetivas ao nível da própria saúde. Nós por cá, não é? Portanto, sabemos todos que estamos aqui que a Assembleia da República declarou 2016 como o Ano Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, onde foram definidas 15 recomendações ao Governo para promover o combate ao desperdício alimentar. Tanto mais também, reforçando aquilo que já foi dito pela doutora Isabel Joni, Portugal, principalmente nas últimas décadas e com o agravamento em 2009, tem tido os indicadores mais elevados ao nível da desigualdade na distribuição dos rendimentos e no aumento da pobreza monetária. Em Lisboa, de forma sumária, dá-vos aqui um pequeno exemplo, ou seja, desde 2010 que a Câmara Municipal de Lisboa tem promovido respostas contra o desperdício alimentar, seja ao nível da assunção de memorandos e documentos estratégicos, como a criação de planos específicos. Irei falar um pouco mais à frente sobre o plano contra o desperdício alimentar, onde há vários atores que aqui estão hoje que têm sido fundamentais para a construção desse plano, e também o papel das juntas de freguesia. Vejo, por exemplo, aqui duas juntas de freguesia da cidade de Lisboa, que têm sido fundamental, juntamente com várias instituições, na promoção e recepção da distribuição de alimentos e refeições no âmbito do combate ao desperdício alimentar. Comunidade Vida e Paz, a Dar e Acordar, o Banco Alimentar, a ReFood, portanto, são tudo entidades que têm trabalhado muito nesta temática e têm tido resultados essenciais. Como referi, o Plano Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar, este plano surge da criação de um comissariado. O comissário é o vereador João Gonçalves Pereira, portanto, é o responsável máximo deste plano. É um vereador da oposição que tem reunido consensos a nível político e a nível social nestas temáticas, porque esta temática tem mesmo de ser vista desta forma. Portanto, estamos a falar de um tema que tem que ser perspectivado e concertado na sua verdadeira assunção, nas várias áreas. Portanto, é fundamental esta reunião de equilíbrios, até porque o seu aspecto essencial é pragmático. Por outro lado, fundamentalmente, o Plano Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar é um documento estratégico, é um documento de aplicação prática, onde estão definidos eixos, objetivos e orientações. Foi elaborado em conjunto com diferentes entidades, algumas das entidades estão aqui também hoje, portanto é essencial o seu trabalho, o seu conhecimento para a construção de objetivos comuns. De forma também pragmática, em termos de eixos de atuação, há 6 eixos de atuação. O primeiro é do âmbito geral, depois se quiserem conhecer melhor este plano, terei todo o gosto em fazê-lo chegar. É um documento público e publicado, portanto, eixos de atuação. Por um lado, temos um primeiro, que é o âmbito geral, é uma área metodológica, é uma área que aponta muito também para a construção do conhecimento. Nós temos estado sempre a falar de estimativas e é importante trabalhar e perceber que muitas destes tempos que estamos a chegar, 2020, 2025, falta muito pouco, não é? Portanto, a produção de conhecimento constante, paralelo, é quase como saber fazer, tem que andar em conjunto. Por outro lado, a questão da segurança alimentar é essencial, não é? A distribuição alimentar e a questão do desperdício ser perspectivado sempre com este cuidado. O voluntariado, temos centenas de voluntários na cidade de Lisboa que estão relacionados com a área do desperdício alimentar, seja com o ReFood, com a Comunidade Vida e Paz, com o Banco Alimentar. Portanto, é importante também capacitar estes voluntários e dar-lhe condições para exercer melhor as suas funções, seja ao nível de formação geral, específica, dar-lhes aqui um enquadramento concreto. Lisboa tem essa responsabilidade, Lisboa foi o ano passado capital europeia do voluntariado e como tal, obviamente que aqui também quer motivar a que o voluntariado seja feito da melhor forma. A questão da gestão da recolha e distribuição, obviamente aqui também a ReFood tem um papel fundamental que tem desempenhado nesta dimensão. A estruturação da rede, ou seja, tanto quanto possível deverão existir respostas locais e daí a participação das juntas de freguesia ser fulcral. Não tem que ser todas iguais, mas tem essencialmente que ter alguma capacidade local para encontrar junto dos seus parceiros as melhores alternativas para o combate ao desperdício alimentar. E a questão da sensibilização, foi falado também há pouco, a questão da promoção do conhecimento, de fazer passar a informação. Obviamente que a sensibilização também tem que ser adequada aos diferentes públicos-alvos, tem que necessariamente ser, seja na sua mensagem, na sua capacidade de articulação entre conteúdos, portanto a questão da sensibilização é essencial. Eu quero deixar também aqui algumas considerações, até para, na expectativa de poder estimular o debate que seguirá. Começar por dizer que a questão da consensualização e estabilização de definições é fundamental, seja ao nível do desperdício alimentar como da insegurança alimentar. Ou seja, nós acharmos a priori que é a mesma coisa para todas estas áreas, seja económica, ambiental, social ou da saúde, não é. Portanto, é importante estabilizar e consensualizar. Por outro lado, haver uma integração dos diferentes setores. Mais do que uma articulação, onde às vezes é difícil e as pontas não estão devidamente unidas, é que haja uma perspectiva integrada. A criação e a necessidade de um novo paradigma que procure diferentes respostas para as diferentes vulnerabilidades alimentares. E esta é uma questão que é muito falada e desenvolvida pela FAO. As questões da nutrição e o acesso à alimentação devem estar incluídas no planeamento das cidades. Por exemplo, no caso de Lisboa, há uma preocupação e um investimento político na questão dos mercados, por exemplo, na área dos mercados, e cada vez mais há aqui uma série de medidas que têm que ser também perspectivadas naquilo que diz respeito ao planeamento. Por último, a necessidade de investir em políticas que promovam a melhoria dos hábitos alimentares, obviamente, a questão da compra, conservação e reaproveitamento de alimentos, e atenção que as recomendações alimentares não podem ser generalizadas sem ter em conta as classes sociais. Obviamente não tem que haver um discurso rico e um discurso de pobrezinhos, mas temos que adequar a mensagem, o conteúdo, temos que perceber que às vezes não estamos a falar de escolhas, estamos a falar de imposições e, como tal, tudo isto tem que ser devidamente adequado. Por último, referir que as soluções encontradas através de programas alimentares específicos, seja o Fundo Europeu de Apoio de Auxílio às Populações Mais Carenciadas, os bancos alimentares ou através de outras instituições, são importantes, mas devem ser temporárias, transitórias, pois não tratam a causa fundamental, que é a incapacidade de pagar os alimentos, não é? E é fulcral que acabem por se estar alinhadas com outras respostas estruturadas de apoio a nível social. Muito obrigada.
Ramos, levantou aqui um conjunto de questões de veras importantes e termina com aquilo que efetivamente é fundamental. É preciso estruturar um conjunto de medidas políticas sociais que permitam, que envolvendo toda a gente, permitam realmente encontrar respostas para os problemas que enunciou a um nível mais global até. E passo agora a palavra à doutora Susana Ramos, que também tem uma apresentação para fazer. Não, Susana Ramos outra vez não, Iva Pires. Muito obrigada.
Por norma eu dou as aulas em pé, vou tentar manter-me aqui sentada enquanto faço a apresentação. Eu queria começar por agradecer ao Grupo Parlamentar do PS o convite, o amável convite que me fizeram. É com imenso prazer que estou aqui, como é evidente. E é também muito importante quando os grupos parlamentares se interessam por um tema, isso é, digamos, meio caminho andado para que haja uma maior divulgação. E o importante, como dissemos no início, é que realmente as pessoas que estão empenhadas possam discutir e encontrar soluções, mais do que falar. Eu espero que se consigam encontrar soluções para este problema. Bom, já se falou muito em números, eu digo, digamos que nós vivemos num mundo dividido em que, por um lado, em metade do mundo, deitamos alimentos fora. Não está a aparecer. Peço desculpa, não ouvi que não estava.
Desta. Sim.
Não. Mas eu tenho a porta.
Está aqui.
As tecnologias são ótimas quando funcionam.
Exatamente.
Porque, finalmente. Então, muito obrigada. Então, retomava. O meu nome é Iva Pires, sou docente da Nova de Lisboa e mais uma vez agradeço o amável convite para discutir este tema. Como dizia, nós vivemos num mundo em que em metade desse mundo se deita imensos alimentos fora e na outra parte do mundo há pessoas que estão subnutridas ou que estão em situação de insegurança alimentar. E, portanto, isto não faz sentido. Se, no fundo, nós estamos a deitar alimentos quando eles são precisos noutra parte do mundo, é algo que não faz sentido e nós temos que olhar com muita atenção para este tema. Já se falou bastante da FAO, realmente já há muito tempo que se discutia o tema da segurança alimentar e do desperdício alimentar, mas este relatório de 2011 foi, no fundo, aquele que deu o pontapé de saída, digamos, para esta discussão mais recente deste tema. E neste relatório falava-se que 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos adequados ao consumo humano eram deitados fora todos os anos. Entretanto, foram feitas também tentativas para quantificar este desperdício. No fundo, nós vivemos no contexto de uma economia capitalista, temos que medir para dar atenção a um problema. Quando dizemos é muito, é pouco, as pessoas não ligam muito, mas quando falamos em 1,3 mil milhões de toneladas, de repente há uma luz que se acende, as pessoas começam a dar atenção. E também a quantificação de 940 bilhões de dólares por ano que são deitados fora. Por outro lado, em termos ambientais também, se o desperdício alimentar fosse um país, era o terceiro país maior emissor de gases com efeito de estufa, depois dos Estados Unidos e depois da China. Então, temos aqui também um impacto ambiental que é muito, muito importante. Fala-se muito hoje nas alterações climáticas, mas nós podemos chegar lá também reduzindo o desperdício alimentar numa situação win-win em que, no fundo, todos podem ficar a ganhar. E falou-se também na necessidade de uma abordagem holística, ou seja, o desperdício acontece do campo ao garfo, em todos os setores, em toda a cadeia alimentar, e é importante olharmos nesta forma mais alargada, mais holística, para todas estas fases, porque em cada uma delas há razões distintas que justificam esse desperdício, mas também podem implicar ações diferentes. A FAO distingue perdas e desperdício, não vamos estar aqui a perder muito tempo com isso. De qualquer modo, é muito importante percebermos que o problema da fome no mundo não é um problema técnico. Na verdade, nós produzimos mais do que aquilo que é necessário. É um problema de desigualdades, de distribuição, enfim, isso daria mais uma outra audiência parlamentar. Mas é também importante, e a FAO refere perdas, é importante nós percebemos também que, por exemplo, em África, muitos estudos mostram que em África as perdas podem atingir os 50%, a perda pós-produção, ou seja, muitas vezes mais do que enviar alimentos para estes países, era importante ajudá-los a resolver os problemas técnicos, ou seja, falta de cadeias de frio, falta de processos mais modernos e adequados para armazenar aquilo que produzem, falta de infraestruturas rodoviárias que não permitem que os alimentos sejam, que cheguem às populações carenciadas. Como vos disse, estudos mostram que em muitos casos, em muitos países africanos, as perdas pós-produção são de 50%. E era muito importante conseguirmos encontrar soluções para resolver estes problemas que têm mais a ver com as questões de infraestruturas. Já nos países mais desenvolvidos, o que acontece sobretudo é o desperdício, no final da cadeia, com a distribuição, no canal Horeca e nas famílias também, e é sobre isto que nós vamos sobretudo falar. Bom, de qualquer modo, o desperdício alimentar convoca questões ambientais, já falámos no caso do GEE, dos gases com efeito de estufa, mas também porque mobiliza inputs como a água ou o solo, que são cada vez mais raros, que são recursos cada vez mais raros, problemas de erosão do solo, por exemplo, ou escassez de água no século XXI. Mobiliza também questões sociais, este problema da desigual distribuição e o desigual acesso aos alimentos, questões éticas, por um lado desperdiçamos, por outro lado há pessoas que têm carência desses alimentos, mas também questões económicas. Como é evidente, sempre que estamos a produzir um produto agrícola, estamos a usar inputs. Alguém já comprou energia, ou pagou energia, pagou mão de obra, consumiu água, pagou o solo ou não, e, portanto, há todo um conjunto de um investimento que é feito na produção desse produto, não faz sentido ele depois parar no lixo. E, por outro lado, também, quanto mais tarde ele é deitado fora, pior, porque mais valor acrescentado tem. Daí a importância de olharmos para o final da cadeia. No final da cadeia, o produto já foi produzido, colhido, embalado, processado, vendido, chegou à nossa casa, foi cozinhado. E é nessa altura que ele tem o maior valor acrescentado e aí também que devemos atuar por essas razões. Por outro lado, diz-se também que este problema vai agravar-se, já se falou aqui, pelo tendencial aumento da população. Bom, há muitos estudos que mostram que não é só o crescimento esperado da população, mas mais importante pode ser aquilo que nós chamamos a transição das dietas, ou seja, as classes médias emergentes em países como a China, a Índia ou o Brasil, e que tendencialmente, consoante o seu rendimento familiar for aumentando, vão copiando as nossas dietas alimentares, vão introduzindo mais carne, mais peixe, mais açúcares, mais gorduras, etc. E, portanto, este problema irá agravar-se pela ação conjugada, por um lado, do crescimento da população, é verdade, mas também da transição de dietas nos países menos desenvolvidos. Isso vai implicar um aumento enorme da procura de alguns produtos, um enorme impacto ambiental, como a carne ou o peixe, por exemplo. E quando se fala no aumento da população, normalmente há esta abordagem mais tradicional. Bom, então é preciso aumentar a produção agrícola para suprir uma procura que vai aumentar no futuro. E eu proponho uma outra abordagem mais criativa, uma outra abordagem mais sustentável, que é de que forma é que a redução do desperdício alimentar pode contribuir como parte da solução para o problema da fome no mundo, ou do aumento da procura de alimentos no futuro. Neste momento, o desperdício alimentar é um problema, por todas as razões que já falámos, porque também acrescenta mais um problema já grave, que é o do lixo, coletar o lixo, tratar o lixo, etc. Como é que nós podemos tratar ou transformar um problema em parte da solução? E a redução do desperdício alimentar pode ser parte da solução deste aumento previsível de alimentos no futuro próximo, até meados deste século. E, portanto, teríamos uma abordagem não tão convencional. Não podemos ter apenas uma solução, que é aumentar a produção. Nós precisamos sempre de um leque o mais amplo possível de soluções. Bom, reduzir o desperdício alimentar é aquilo que nós chamamos uma situação win-win, todos ganham. Permite poupar dinheiro aos agricultores, às empresas, à distribuição, às famílias, aos países que importam alimentos. Como sabem, Portugal não é autossuficiente, importa alimentos, ou seja, nós estamos a gastar recursos financeiros para importar alimentos que depois vão parar no lixo. Mais uma vez, isto não faz sentido. E, portanto, reduzir esse desperdício pode ter um impacto económico considerável em países como o nosso, que importam alimentos porque não são autossuficientes. Reduzir o desperdício alimentar cria, no fundo, a oportunidade para alimentar mais pessoas. Reduz a pressão de recursos naturais como a água, o solo ou a perda de biodiversidade, por exemplo. E reduz o contributo da agricultura para os gases com efeito de estufa, como referimos. É o terceiro maior emissor de gases com efeito de estufa. Por outro lado, ajuda também, já se falou nisso, a cumprir o novo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 12º. Aliás, na Europa, a necessidade de criar soluções para cumprir estes objetivos já deu lugar à emergência de um novo projeto de investigação, que é o REFRESH, que começou agora em 2015 até 2019, mas infelizmente no qual Portugal não está representado. Bom, e no fundo, por todas estas questões éticas, económicas, sociais e ambientais, este problema tem sido discutido à escala mundial e têm surgido imensas campanhas, desde Pensar Conservar Comer até o Love Food Hate to Waste. O importante é que, por um lado, temos um lado negativo, é um problema global, tanto nos países do Norte como do Sul, mais ou menos desenvolvidos. Por outro lado, as soluções não são tão difíceis assim. Muitas vezes trata-se apenas de alterar comportamentos, valorizar mais os produtos que compramos, de ter algum problema, como falava a senhora deputada, quando deitamos uma laranja fora, pensarmos, não devia estar a fazer isto. E porquê, muitas vezes, porquê que fazemos isso com alguma displicência? Porque não temos a noção da escala. Porque nós pensamos, é uma laranja em minha casa, mas não pensamos que é. Somos milhares de famílias e se todas ao mesmo tempo deitarem uma laranja por semana fora, estamos a falar de muitos quilos, toneladas de laranjas. E, portanto, esta noção de escala é também muito importante e muitas vezes nós não temos e por isso somos tão negligentes também a tratar dos alimentos. Razões para desperdiçar os alimentos são inúmeras, não vou desenvolver muito, mas têm a ver com competências culinárias que temos cada vez menos, com o facto também não sabemos armazenar e cuidar dos alimentos, compramos grandes quantidades, compramos para o mês inteiro ou para 15 dias, quando devemos fazer compras mais pequenas, mas também, como é evidente, em alguns casos, famílias com crianças têm alguma dificuldade em gerir os alimentos, mas são apenas alguns dos exemplos. Importante é olhar também para as políticas públicas. Eu penso que a União Europeia foi muito longe na regulamentação sobre os alimentos. E há mesmo quase uma ditadura estética. Lendo a regulamentação, diz que a pera tem que ter um determinado calibre. Ora, pensemos um pouco. Uma árvore, Ou a pera é um produto natural, não podemos dizer a árvore tem que produzir uma pera com este calibre, ou então ela não pode ser vendida. Não podemos dizer a uma macieira tem que produzir com este calibre, ou então já não pode ser vendida na União Europeia. E, portanto, eu acho que se foi longe demais e era muito importante também questionar isso. Tal como se foi, talvez, também longe demais na regulamentação das datas. E o importante é que foi-se longe demais e também não se explicou bem. Um estudo do Eurobarómetro mostra que só 40% dos consumidores sabe ler a etiqueta usar até, e só 47% sabe o que é que significa a etiqueta consumir de preferência até. Portanto, estamos a falar de menos de metade dos consumidores europeus, neste caso dos que responderam a este inquérito, sabe identificar esta legislação, e por isso muitos produtos ficam nas prateleiras dos supermercados quando podiam ser consumidos, podiam chegar às famílias. Mas um outro estudo do Eurobarómetro é também muito interessante. Perguntou-se aos europeus quem é que acha que devia atuar nesta situação contra o desperdício alimentar. Reparem os números, 75% disseram nós, os consumidores. Ou seja, a sociedade civil está pronta, disposta, disponível, interessada em colaborar com soluções para reduzir o desperdício alimentar. Reparem que o poder público vem apenas em quinto lugar. A seguir vai as lojas e a distribuição. E eu penso que se podia fazer aqui, digamos, uma cooperação muito interessante entre o consumidor e o distribuidor, uma vez que os consumidores identificaram também os distribuidores como tendo um papel ativo, que podia ser muito interessante e muito importante para reduzir o desperdício. Mas, em primeiro lugar, colocaram-se a eles próprios. Nós temos um papel importante. Mas, no fundo, gerou-se uma dinâmica internacional, criou-se um momento adequado para falar nisto, com governos, empresas, ONGs, universidades dispostas a resolver o problema. Na União Europeia existem dois projetos interessantes, um é o Fusions, outro o Refresh. Infelizmente, Portugal não está representado nem num nem no outro. Está, mas não em termos de investigação. Eu estou a falar... mas eu estou a falar em termos de investigação. Mas não as universidades. Já se falou muito do PERDA, eu queria de qualquer modo dividir o crédito com os meus colegas, eu fui apenas co-coordenadora com outros colegas. Foi um prémio Ideias Verdes, nós concorremos, foi premiado e tivemos um pequeno financiamento para avançar. Criámos dois postos de trabalho, tivemos dois investigadores, jovens investigadores, que nos ajudaram, no fundo, a desenvolver o trabalho. Tivemos apenas um ano para o fazer. É uma estimativa baseada na metodologia da FAO, portanto, nós replicámos a metodologia da FAO para o nosso país. De qualquer modo, fizemos ainda 800 inquéritos online a famílias, fizemos 45 entrevistas em profundidade. Devo dizer que, de qualquer modo, fizemos mais de 70 entrevistas a produtores, quem foi pouco colaborador na altura foi a distribuição, em 2012. Mas, enfim, era um primeiro estudo. Este é o estudo que está publicado e, como já se referiu, as famílias têm aqui um papel muito importante. 32% deste 1 milhão de toneladas que se desperdiçam por ano, em média, em Portugal, 32% acontece em nossas casas, nas famílias. Também na produção, 31%, também na produção agrícola, mas na altura, e nós explicámos isto, e entretanto, felizmente, a situação já está bastante melhor, este valor da pós-produção agrícola acontecia por causa da produção de tomate. Nós somos grandes produtores de tomate, a colheita é mecânica, acontece uma vez por ano e, portanto, eles têm que decidir, é agora que está mais ou menos o campo, mais de metade dos tomates, por exemplo, estão prontos para serem colhidos. Como a máquina tem uma célula fotossensível, sempre que o tomate não está bem maduro, é rejeitado para o campo. Isso nós consideramos como perda, uma vez que se esse tomate estivesse maduro, podia ser consumido. De qualquer modo, já falei com a associação e eles, entretanto, já melhoraram consideravelmente esta situação, portanto, seguramente já está um bocadinho, já foi reduzido. Bom, mas o que é que era importante fazer em Portugal e qual é o nosso contributo? Nós precisamos saber mais sobre quanto, onde, quem e porquê se desperdiçam alimentos em Portugal. há um gap de investigação muito grande nesta temática. Nós sabemos ainda muito pouco. Este foi um primeiro estudo, foi uma estimativa, mas não há ainda valores precisos sobre quanto, quando, onde, quem está a desperdiçar alimentos. E esse estudo era fundamental para poder apoiar o desenho de políticas mais eficientes. Como é que nós vamos conseguir reduzir ou cumprir as nossas cotas de redução do desperdício alimentar se não sabemos sequer qual é o valor de partida? Se não existe sequer um valor exato sobre quanto desperdiçamos e em que lugar da cadeia? E por isso, eu gostava de enfatizar a necessidade, era muito importante replicar o estudo do PERD, fazer realmente um estudo sobre desperdício alimentar em Portugal para apoiar o desenho de uma política mais eficiente. Por outro lado, era também importante identificar os atores sociais que possam ser envolvidos e perceber o que cada um pode fazer. E também fazer um levantamento do que já está a ser feito. Há muitas iniciativas da sociedade civil a dar e acordar, Zero Desperdício, a ReFood, a cooperativa Fruta Feia, por exemplo, os bancos alimentares, a APED também está a desenvolver, e o resto está também a desenvolver atividades. A própria Lipor, no Norte, também tem iniciativas muito interessantes. O que era importante neste momento era, no fundo, identificá-las para se poderem criar sinergias. Eu olho e vejo um conjunto de iniciativas fragmentadas, dispersas, sem se conhecerem muitas vezes umas às outras, e era importante identificar o que é que está a acontecer já neste momento para criar sinergias entre estas várias atividades. Integrar o tema do desperdício alimentar nas escolas, até num programa de inglês se pode estudar o tema do desperdício alimentar, não é necessário que seja em biologia ou em geografia. É um tema que é transversal ou até em história, por exemplo, na altura, no pós-Segunda Guerra Mundial, há coisas interessantíssimas sobre o desperdício alimentar e os cartazes dessa época são de um interesse enorme para que nos ajudam a compreender hoje em dia o tema. Fazer campanhas de informação, por exemplo, um minuto contra o desperdício alimentar, a passar todos os dias antes do telejornal, a hora que a família esteja reunida à mesa e que possa promover depois a discussão entre os membros da família sobre o desperdício alimentar. Aproveitar o Dia Mundial da Alimentação para, por exemplo, poder-se definir, este ano vai ser o ano temático sobre desperdício alimentar e, portanto, aproveitar um ano que já por si é simbólico, ou um dia que já por si é simbólico, para discutir o desperdício alimentar e, sobretudo, apoiar mais investigação nesta área. Foi publicado há muito pouco tempo um relatório sobre como quantificar o desperdício alimentar de uma plataforma que junta o Fusions, a UNEP, a WBCSD, por exemplo, a REP também. Podemos tentar perceber como é que eles querem quantificar e aplicar no nosso país. Nós podemos ser um caso de estudo, por exemplo, aplicar esta metodologia, perceber se é ou não eficiente, se vai ou não chegar a levar a algumas conclusões e contribuir para não sermos apenas utilizadores passivos do que está a ser produzido na Europa sobre o desperdício alimentar, contribuir com alguma informação através de um caso de estudo feito em Portugal aplicando esta metodologia. Enfim, isto são apenas algumas ideias, mas muitas outras podem ser discutidas. Muito obrigada. Até lá.
Muito obrigada, doutora Iva Pires. Trouxe-nos aqui um olhar diferente para esta matéria e vamos agora dar a palavra a Júlia Rodrigues.
Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos nesta audição parlamentar, porque todos somos importantes para debater o tema do desperdício alimentar em Portugal. Agradeço também a todas as oradoras convidadas porque deram-nos uma visão diferente, mas complementar da realidade e o debate também vai aprofundar este tema. Esta audição pública surgiu depois de uma reunião com a doutora Isabel Jonet, com o nosso presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Carlos César, que mostrou total empenhamento do Partido Socialista para abordar esta temática e promover um debate em que possamos ter os atores desta temática envolvidos para encontrar soluções conjuntas para o tema do desperdício alimentar. Portanto, é para mim uma honra poder representar aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e estar envolvida nesta temática que posso partilhar convosco. Tem sido também motivo da minha sensibilização nas rotinas domésticas contra o desperdício alimentar. Portanto, o desperdício alimentar é atualmente um problema também à escala global. O seu combate deve, segundo o relatório da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, como evitar o desperdício de alimentos, estratégias para melhorar a eficiência da cadeia alimentar na União Europeia, tornar-se uma prioridade na agenda política europeia e dos Estados-membros. A Diretiva Quadra de Resíduos da União Europeia, a hierarquia para o tratamento de resíduos, dá prioridade à redução de resíduos na fonte, seguido da sua reutilização, reciclagem e recuperação, com a eliminação como último recurso. Na Europa, existem mais de 100 iniciativas para reduzir a acumulação de resíduos alimentares. Esta temática, sendo transversal e abrangente por incluir áreas tão distintas como a solidariedade social, o ambiente, a saúde, a economia e finanças, a agricultura e a segurança alimentar, exige a sensibilização de todos os intervenientes, desde a produção agrícola à agroindústria à distribuição e à restauração até ao consumidor final. É por isso necessária uma atuação articulada em toda a cadeia alimentar, que em simultâneo integre preocupações ao nível educacional, de saúde e de combate à pobreza. Estas estratégias incluem também a sensibilização através de campanhas, formação, informação e medindo o desperdício e melhorando a logística. Por outro lado, as cadeias curtas de abastecimento alimentar, que foram referidas pela doutora Isabel Jonet, com os seus circuitos de proximidade, evitam também o desperdício alimentar. É por isso muito importante garantir que estas cadeias curtas sejam mais frequentes, ao nível das cantinas públicas, escolas, hospitais, e que não sejam colocados obstáculos ao seu desenvolvimento. Em Portugal, como todos sabemos, o número de pessoas carenciadas que procura assistência alimentar junto a instituições de solidariedade social aumentou substancialmente nos últimos anos. Um cenário de carência social ao qual se contrapõe uma triste realidade de desperdício de excedentes alimentares cotidianamente produzidos por particulares e empresas. Esta é uma situação que escapa aos mais basilares princípios de racionalidade económica, podendo ter origem na espartilhada e inadequada regulamentação legal das atividades de solidariedade social e distribuição de produtos alimentares. Foi neste contexto e também na esteira das experiências norte-americanas, brasileira e italiana que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assumiu como prioritária a preparação de uma iniciativa legislativa regulamentando as medidas de combate ao desperdício alimentar em Portugal. A necessidade de regulamentar, sob o ponto de vista legal, o desperdício alimentar é uma obrigação para com as gerações futuras, para além de garantirmos o cumprimento das metas estabelecidas pela União Europeia, que estabeleceu a redução de 50% do desperdício alimentar até ao ano 2025. Queremos uma iniciativa legislativa que integre todas as vertentes do desperdício alimentar, que incentive a adoção de boas práticas contra o desperdício, contrariando sistemas de penalizações e coimas para os intervenientes. A Assembleia da República, como já foi dito, declarou através da Resolução 65/2005, o ano 2016, como Ano Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, recomendando, entre outras medidas, que fossem promovidos levantamentos rigorosos e sistemáticos sobre a realidade do desperdício alimentar em Portugal, como também referiu a professora Iva, e a criação de iniciativas de âmbito nacional do desperdício alimentar. Estabeleceu ainda a criação de um Programa Nacional para a Redução do Desperdício, construído num processo de participação ativa e colaborativa da sociedade. A verdade é que nunca nenhuma legislação deve ser trabalhada sem que sejam escutados todos os intervenientes, examinados casos reais bem-sucedidos, alguns com uma longa experiência, analisados estudos científicos e dissecados todos os contributos individuais e coletivos de todas as organizações representativas dos atores da cadeia alimentar. Como sabemos, sendo o desperdício alimentar uma matéria de natureza pluridisciplinar e transversal, deveríamos assegurar a criação formal de uma unidade autónoma destinada a promover o diagnóstico do problema e a determinar iniciativas de combate ao desperdício alimentar. Esta unidade ou comissão deveria integrar objetivos estratégicos de saúde pública, educação escolar, combate à pobreza, segurança alimentar e de boas práticas ao combate do desperdício alimentar na produção, na indústria, na distribuição alimentar e no consumidor final. Nesta área, é determinante uma estratégia de políticas públicas para que se conquistem melhorias significativas, integradoras das diferentes perspectivas. Uma estratégia que envolva, desde a sua gênese, todos os intervenientes. Uma estratégia integradora, integrada e assumida por todos e para todos. Para terminar, quero partilhar convosco a convicção de que todos os vossos contributos, que se seguirão também no debate, serão tidos em conta. Esta audição parlamentar constitui para nós um momento importante para a união de esforços em torno de um objetivo comum, que é o combate ao desperdício alimentar em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Vamos, pois, passar ao período de debate e eu gostaria de lançar aqui três ideias e uma, diria que uma, alguma conclusão, de modo que a plateia pudesse agarrar, se estivesse de acordo, e pudesse, efetivamente, enriquecer aquilo que se pretende desta audição parlamentar. Verificámos, através das intervenções que aqui foram produzidas, que é possível reforçar a competitividade da economia e, ao mesmo tempo, reduzir a pobreza. Que há necessidade, para que isso aconteça, de medidas, muitas vezes conjuntas, que permitam o desenvolvimento económico e social. Que as mudanças, e para além disso, que é necessário um conjunto de mudanças, desde logo na educação, a nível das famílias e das escolas, que permitam ter uma nova atitude em termos de cidadania. Todas estas mudanças devem envolver as empresas, os consumidores, os formuladores de políticas, os pesquisadores, os cientistas, a comunicação social e as agências de cooperação para o desenvolvimento. O que significa que temos pela frente um grande desafio que não deixa ninguém de fora e que, na realidade, exige um compromisso global para que se possa travar um problema que, na realidade, assume uma proporção de veras, diria, escandalosa. E por isso, passava a palavra à plateia, agradeço que, à medida que levantarem o dedo, digam o vosso nome e que agradeço também que se inscrevam para participar. Faz favor. O nome?
Chamo-me Rogério Figueira, sou presidente da direção do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, CASA. Desde já agradeço o convite que foi feito para estar aqui presente. Acho muito interessante, foram debatidas aqui muitas ideias. E inicialmente eu até nem sequer estava a pensar em falar, mas realmente em nome de mais de 1000 voluntários que a Casa tem a nível nacional, das 11 delegações que nós temos a nível do país, em que realmente o que nós fazemos, pelo menos desde 2008, é recuperar a alimentação, é recuperar os alimentos, tanto confeccionados como não. Por exemplo, produtos que estão a chegar ao fim de validade. Nós, por exemplo, diariamente estamos a ajudar mais de 8 mil pessoas. Aqui em Lisboa, só para vocês terem uma ideia, nós confeccionamos diariamente 400 refeições, 365 dias por ano. É muito importante que também haja uma organização entre as instituições, por exemplo, a nível do CLAS, a nível do ANPISA. CLAS é algo que se pode criar a nível de conselho, ou seja, todos os conselhos a nível nacional podem ter o seu CLAS. E, de alguma forma, organizarem-se a nível das instituições que existem. Aqui eu chamo também, dou aqui uma chamada de atenção a estas instituições, como nós, a Casa, vivemos muito, com muitas dificuldades. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Temos que encontrar aqui diversas formas de estarmos ativos, desde pessoas qualificadas dos nossos quadros, que às vezes só é possível através de acordos com IFPs ou mecenas que nos ajudem a contribuir com vencimento. Aqui esta chamada de atenção, realmente, este possível grupo de trabalho que se possa criar, ver também que estas instituições tenham umas condições diferentes, por exemplo, no IFP, para nós nos podermos candidatar a estágios, se calhar não podemos estar a concorrer da mesma forma com uma instituição com fins lucrativos. Nós não temos as mesmas bases, não temos as mesmas condições para podermos ter um quadro de recursos elevadíssimo. Não, não é possível, pelo menos falando de nós. E por isso, foi falado aqui muitas coisas, realmente, partindo da educação, acho que é a base. Nós temos visto que nós estamos a dar comida às pessoas, mas quando vamos tendo, digamos, a confiança com estas famílias, nós poderíamos trabalhar com estas famílias de variadíssimas formas. Nós temos tido exemplos, por exemplo, Setúbal e Azeitão, temos conseguido ajudar os alunos escolares, porque nós conhecemos as famílias reconhecem que nós estamos ali para os ajudar e já apoiamos vários miúdos a ter sucesso escolar. Como também tentamos, de alguma forma, contribuir com alguma disciplina em termos alimentares, como é que se consegue os poucos produtos que nós damos diariamente, um pacote de arroz, mais uma lata de salsichas, como é que eles conseguem fazer uma alimentação para o seu agregado familiar? Pronto, eu não vou alongar muito mais, quero dar a palavra também às outras instituições, mas era importante que aproveitarmos também este momento atual no país, e aqui o Partido Socialista tem um papel, se calhar, muito importante, é tentar arranjar um consenso mais amplo possível com todos os partidos, com todas as instituições, para um objetivo, melhorarmos as nossas condições e termos um país melhor. E temos condições para termos um país bem melhor do que nós temos e basta olharmos para nós e tentarmos encontrar aqui soluções, porque nós, num conjunto destas instituições todas aqui e outras que não estão aqui presentes, podemos fazer muito, mas muito mais. Obrigado a todos.
Agora, aquele senhor que ali está, que já irá dizer o seu nome, mas eu queria só dar aqui uma nota, até para quem está aqui na plateia e que pode aproveitar para contestar ou dar continuidade. Levantou-lhe duas questões que são importantes, que são muito importantes. A questão do CLAS é hoje, eu diria, quase todos os municípios têm o seu CLAS organizado. E isso permite também haver articulação entre as diversas entidades que intervêm na esfera social, desde logo. E permite sinalizar as situações. Porque há aqui um princípio, e eu assumo a minha posição, que pode ser controversa, mas há aqui um princípio que é este. O objetivo tem que ser acabar, erradicar a fome, não pode ser alimentar a fome. Há pouco falou-se, a doutora Isabel Joné falou aqui, de passagem, em dar alimentos para confeccionar a sua casa. E aqui estamos a falar em confeccionar comida para dar. Há pessoas, os sem-abrigo, desde logo, muitas vezes não têm a mínima condição. Mas até por uma questão de respeito pela própria autoestima da família, ela ficará mais confortável se levar os alimentos para casa e cozinhar lá, do que ter que ir comer. Exatamente, a qualquer um espaço social. Portanto, há que impulsionar e motivar as pessoas a abandonarem este estado de miséria, que é mesmo assim. Isto não tem que ser uma coisa que se cola à pele e que fica ali a marcar as gerações. Não. Nós temos a responsabilidade de ajudar as pessoas a livrarem-se dessa situação e poderem, efetivamente, se não no ato quase contínuo, nas próximas gerações não terem nada a ver com esse passado de dificuldade. Por favor. Faz favor.
Boa tarde. Eu gostaria de agradecer também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista pelo convite para esta audiência pública, à AgroBio, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, Jaime Ferreira. Eu diria que, da nossa experiência, a AgroBio gera 13 mercados de rua todas as semanas, em diferentes pontos do país, e nós já incluímos a questão do desperdício. É só visitar um dos nossos mercados no final e perceber que há zero desperdício. Incluímos sempre e temos contactos localmente quando sobram produtos que percebemos que podem, enfim, ficar de qualidade ou já não ter qualidade. Aproximamos-nos junto de organizações próximas para receberem os produtos. Não produtos que não tenham qualidade, produtos que se podem, entretanto, rapidamente perecer. Não é? Por outro lado, nós achamos que para o combate ao desperdício são precisas, de facto, políticas públicas. É preciso também políticas que deem sinais e promovam outras formas, outros sistemas de produção e distribuição alimentar, particularmente o da agricultura biológica, porque percebendo o que é a agricultura biológica, rapidamente percebemos que a questão da reciclagem, da reutilização, da compostagem, são algo que está inerente à própria agricultura, este tipo de agricultura, e portanto nós assumimos que temos muito menos desperdício, ou numa situação ideal, tudo se transforma, tudo se produz e transforma na própria exploração agrícola. Por outro lado, há a questão, nas políticas públicas, também da normalização dos produtos e todas estas políticas que têm passado relativamente à cor, ao aspecto e tudo isso. E sabemos que também aí podem ser feitas alterações e as pessoas podem começar a consumir esses produtos que até há uma associação curiosa, que já aqui foi falado, que é a fruta feia, porque não consumimos fruta feia. Depois, por outro lado, acho que a desenvolver mercados de proximidade, como estes que eu já referi, aproximando o consumidor, o produtor do consumidor, há claramente menos desperdício. Por outro lado, é absolutamente essencial, e eu acho que aqui, na minha opinião, é o cerne, é a questão da informação e sensibilização ao consumidor. Porque, de facto, por muitas políticas que existam, por muitas alterações nos sistemas de produção, mas se não tivermos um consumidor informado, esclarecido e devidamente sensibilizado para a alteração dos seus hábitos e diminuir o desperdício ou levar ao desperdício zero, dificilmente as políticas conseguimos que as políticas também cheguem a bom termo. Por isso, eu deixava aqui estas notas e estamos obviamente disponíveis para colaborar no que for necessário, de uma forma com outras organizações para promover o desperdício zero.
Obrigada. Muito obrigada, boa tarde. Teresa Moreira, Diretora-Geral da Direção-Geral do Consumidor. Também agradeço o convite e a iniciativa. Gostava de fazer aqui só algumas breves considerações, deixando desde já a referência que gostaríamos de enviar um contributo escrito para estes trabalhos futuros que vão ter lugar no âmbito da Assembleia da República. Devo dizer que o tema é obviamente muitíssimo importante, mas queria recordar, porque penso que não foi ainda falado, queria recordar que nos últimos 3 anos, talvez, foi desenvolvido em conjunto pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, muitos esforços no sentido de, por um lado, promover uma alimentação saudável e foi assinado, talvez há 2 anos, pelo menos, se não 3 anos, um compromisso muito abrangente para evitar o desperdício alimentar no Dia Mundial da Alimentação, justamente com presença dos membros do governo destes 3 ministérios, Agricultura, Economia, Saúde, e que teve a particularidade de mobilizar não só os serviços públicos que tratam nas várias vertentes deste tema, por exemplo, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAI, por causa da Segurança Alimentar, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária do Ministério da Agricultura, a Direção-Geral do Consumidor, mas sobretudo representantes do setor privado, das associações empresariais, e está aqui pelo menos a Associação das Empresas, a Portuguesa das Empresas de Distribuição, a APED, que também tem presente e que também tem trabalhado nestes esforços, tal como a Federação das Indústrias de Alimentares Portuguesa. Parece-me que este tema, de facto, é isto que exige, além do mais, uma conjugação de esforços de entidades públicas, privadas, a nível central, a nível regional, a nível local, com um grande envolvimento, como foi aqui muito bem salientado, muita mobilização da sociedade civil, e diria que esse, na perspectiva da Direção-Geral do Consumidor, é se calhar o maior desafio. Porquê? porque para nós o direito à informação do consumidor é como que o primeiro direito dos consumidores, isto é, é um direito que também se transforma em certo sentido num dever, portanto o consumidor tem o direito a ser informado, mas como tal também tem um pouco a obrigação de se informar. Relativamente ao orador que me precedeu, se assim posso dizer, ao interveniente que me precedeu, queria dizer que nunca houve, como todos sabemos, tantas fontes de informação. E claro que para nós esta é uma espécie de luta, até entre aspas, diária, como informar, como foi aqui referido pela sua autora, com um registro adequado aos diferentes públicos, ao mobilizar as crianças e os jovens, mas também ter um registro adequado aos consumidores séniores ou famílias carenciadas. A grande questão é mais do que a informação, é a sensibilização. E muitas vezes isso é que exige espaços, exige experiências concretas, exige, um bocadinho como a senhora deputada referiu, enfim, levar os alimentos para casa, mas se calhar até os acompanhar de umas receitas, etc., para haver essa mobilização. Mas isso é algo que me parece que todos poderemos conseguir, sobretudo trabalharmos em conjunto, e queria deixar esta referência. Uma última palavra para dizer, de qualquer forma, que a Direção-Geral do Consumidor há muito que segue o tema da alimentação saudável, esteve na origem com a Faculdade de Nutrição da Universidade do Porto, na primeira roda dos alimentos, agora está a trabalhar também com esta entidade e a Direção-Geral da Saúde na roda de alimentos mediterrânica, portanto a promover uma alimentação que tem mais a ver com os nossos hábitos e com a nossa agricultura até, e que justamente numa tentativa de sensibilização, há cerca de 2 anos, fizemos uma brochura sobre a leitura do rótulo, aqui também para responder à professora Iva Pires, justamente para tentar sensibilizar com poucas palavras, se quiser, e poucas imagens, os consumidores para aquilo que têm que procurar nos rótulos, designadamente para a questão da validade, e fizemos isso também em conjugação com a ASAI e com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Agora, vejo, naturalmente, que não tinham, possivelmente, conhecimento de muitas destas iniciativas, e acho que este que é hoje em dia também um bocadinho o desafio, muitas vezes, mesmo entre entidades públicas que trabalham, por exemplo, na mesma cidade, não temos todos conhecimento daquilo que estamos a fazer, e é fundamental é conjugarmos esforços e recursos, que são sempre escassos, para conseguirmos enfrentar de uma forma mais eficaz este problema. Muito obrigada.
Olá, muito boa tarde, Célia Craveiro, a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, e o nome dizendo já quase tudo. Nós somos uma associação com mais de 30 anos e uma associação com cariz profissional, ao qual o tema do desperdício alimentar, pela sua inerência, é-nos muito particular e muito, muito querido. Porque é um tema a debater e a trabalhar o mais urgente possível e, tal como já foi dito, pondo em causa as gerações futuras se a ação não for concreta e consertada no tempo atual. Até porque, lá está, o futuro chega depressa demais e 2025 está quase aí. Não posso deixar de fazer uma referência à profissão de nutricionista ou nutricionista enquanto as suas competências numa equipa multidisciplinar poderá auxiliar no combate ao desperdício alimentar. E gostaria só de referir que a atuação do nutricionista ao longo da cadeia alimentar vai desde a indústria alimentar, à distribuição alimentar, à alimentação coletiva, onde é um ponto de onde já muitas ações têm sido feitas no combate ao desperdício alimentar, pela inerência até do número de refeições servidas num país como o nosso é considerável. Ainda o nutricionista atua a nível das políticas alimentares e nutricionais para as populações, e falou-se bastante aqui de aumentar a literacia alimentar e aumentar o conhecimento dos rótulos, que faz parte da literacia alimentar, e não posso deixar de só de focar num ponto que eu ensino à população, relembrando ainda que na resolução da Assembleia da República de 65/2015 fala de incluir nos programas escolares informação sobre a gestão eficiente dos alimentos e combate ao desperdício alimentar. E relembro ainda uma resolução da Assembleia da República, a 67/2012, que fala da criação do nutricionista, da figura do nutricionista escolar. Pode parecer uma perspectiva muito simpática, mas, ou muito até simplista, mas um facto é que começarmos a promover a literacia alimentar, o conhecimento dos alimentos, de uma alimentação sustentável, uma alimentação saudável, e inferindo que tudo isto vá promover um consumo sustentável e adequado na criança, possa chegar ao adulto. E foco só um ponto. Falou-se que a maior parte do desperdício alimentar é em ambiente familiar. E nós já tivemos, como já tivemos o caso da reciclagem, que um impacto ou uma ação impactante nas crianças poderá ter num curto espaço de tempo, uma ação ou algumas mudanças visíveis. Uma mudança comportamental, nós sabemos que demora. E também queremos que tenha um impacto geracional. E estávamos a pensar, em 2025, as crianças do atual, daqui a 9 anos, já serão jovens adultos. Não posso deixar de novamente, referindo que somos uma associação com cariz profissional, de relembrar que um nutricionista é um profissional que poderá aqui ter um impacto, uma mais-valia, um auxílio. E, enquanto associação, deixar de tudo a nossa disponibilidade para poder colaborar e até fazer uma exposição escrita e mais detalhada de todas as circunstâncias em que pode haver uma atuação. Foco ainda que as gerações mais novas, havendo uma informação, havendo uma formação, esperemos que sejam jovens adultos e adultos daqui por uns anos com uma consciência muito diferente do que é o desperdício alimentar ao longo da cadeia. E que a fruta feia seja realmente, daqui por 9 anos, algo do passado, seja uma fruta igual às outras. Portanto, desde já, muito obrigada.
Obrigada. Ficamos a aguardar os contributos. Passava para a fila de trás. É o senhor, não era um senhor. Não, era uma senhora. Pronto, tudo
aqui,
bem.
Sou eu. Não, mas acho que
é aqui?
É. Pode ser.
Deixa eu falar, senhora. Deixa eu falar depois.
E vou falar a seguir.
Muito obrigada, muito obrigada. Um ato de cavalheirismo é sempre bem-vindo. Boa tarde, o meu nome é Ana Isabel Trigo Moraes e eu represento a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Começava por agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista o convite que nos endereçou para estarmos aqui presentes. Comentava até que me parece que este tema é um tema muito feminino, só temos aqui mulheres aqui nesta mesa a debater o tema, o que se calhar também é interessante porque nós temos uma inteligência prática e somos fazedoras e gostamos de chegar a objetivos. Dizer que em primeiro lugar o setor que eu aqui represento e que foi visado por um conjunto de pessoas que já aqui interviram, é um setor muito atento, muito alerta e que esteve, enfim, na linha da frente naquilo que são as medidas que já estão implementadas, que estão no terreno, que já estão medidas relativamente à luta contra o desperdício alimentar. E são várias insígnias, umas que até desenvolveram sua experiência cá, no país, outras que foram colher experiências internacionais e, como foi também aqui referido pela senhora deputada, foram buscar as melhores práticas e também fomos capazes de criar boas práticas em Portugal nessa matéria. Nós temos, aliás, um conjunto de números que vamos divulgar muito proximamente, que fazem a compilação daquilo que, num ano, o setor dos supermercados, dos hipermercados, dos pequenos, médios e grandes, fazem em Portugal e que tipo de medidas é que eles podem dizer que já fazem, que vão continuar a fazer e que vão continuar a investir. Queria dizer que, por alto, um dado desse estudo que nós vamos publicar, que nós já trabalhamos anualmente com 600 IPSS naquilo que diz respeito só a uma parte da questão do desperdício alimentar, que é o ato da doação. E, portanto, temos o orgulho de dizer que, em conjunto também com outros setores, aliás, a Isabel Joni conhece bem o nosso setor e sabe bem nestas ações contra o desperdício alimentar e noutras que também desenvolvemos, como, por exemplo, as campanhas com o Banco Alimentar, sabe bem o quanto fazemos, o que muitas vezes é mais sentido por quem recebe e menos visto por quem tanto no dia-a-dia tem tanta coisa com que se ocupar. Essa é a primeira nota que queríamos deixar. Em segundo lugar, dizer que nos parece muito importante que o debate se faça no Parlamento, esteja na base de políticas públicas que efetivamente produzam resultados e que tragam uma sensibilização de tudo e de todos, porque só assim é que nós vamos conseguir transformar os comportamentos, porque os comportamentos das pessoas, sejam elas consumidores, sejam elas cidadãs, sejam decisores das empresas, sejam produtores, sejam industriais, isto é uma obrigação coletiva de toda esta cadeia que intervém no tema do desperdício alimentar e que produz, porque eu não acredito que ninguém queira produzir e gerar desperdício e perder valor. Não é essa a ideia de ninguém e, sobretudo, a responsabilidade social leva-nos a estarmos ainda mais atentos a esta dimensão. E, portanto, dizer que acreditamos na autorregulação, na consciencialização, acreditamos na transformação dos comportamentos. Nós percebemos que é preciso regulação num conjunto de temas. Achamos que o tema do desperdício alimentar, não acredito que seja muito por grande regulação, é mais por consciencializarmos as pessoas e por, de facto, conseguirmos construir políticas públicas, e o Estado aí tem um vastíssimo território para intervir, desde as cantinas, aos projetos curriculares e educativos, às próprias compras públicas, há um conjunto de áreas onde se pode intervir, e nós achamos, empresas, que gostaríamos de ser incentivadas, na linha daqui que foi também referida e que foi já adotado noutros países, achamos que o incentivo para aumentar a doação é um caminho muito importante, mas precisamos também, como dizia a professora Iva Pires, de saber de que é que falamos e de onde é que partimos, porque eu já acho que não vale a pena discutir a noção de desperdício alimentar, mas convinha assentar e ajustar aqui algumas ideias em que todos nos entendemos que é o desperdício. Em segundo lugar, convinha saber, então, em que ponto é que estamos, o que é que precisamos de melhorar. Precisamos de um estudo caracterizador da realidade e não meramente um estudo de tendência. Já agora, Sra. Professora, deixe-me partilhar consigo uma certa admiração, porque quando foi a realização do estudo da perda, que nós conhecemos bem na Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, aliás, já estive consigo a falar do tema noutra sede, mas olha que nós não fomos contactados para contribuir para esse estudo, e já agora dizia publicamente a tudo e a todos que teremos sempre muito gosto em contribuir com todos os contributos que estejam ao nosso alcance. E, finalmente, dizer que nos parece que o caminho que foi aqui seguido e que foi mencionado pela senhora deputada Júlia Rodrigues, que é o tal caminho de incentivo, tem necessariamente que abranger um território da fiscalidade, porque o incentivo à cadeia de valor para o comerciante, para os retalhistas, para o transformador, para a multinacional, para a pequena e média empresa, para o grande produtor, para o pequeno produtor, o incentivo passa, obviamente, por falarmos também de políticas de fiscalidade, que nós sentimos que neste momento não estão a cumprir o seu papel naquilo que é o potencial que lhe reconhecemos. Ou seja, nós temos incentivos para a doação, eles ainda são curtos e precisamos de incentivar mais fiscalmente essa doação. A Isabel está a olhar para mim, ela sabe o que é que nós pensamos, julgo que acompanha esta nossa ideia, porque é preciso incentivar mais e desburocratizar o processo das doações. E, portanto, estamos muito disponíveis e vemos com muito bons olhos a criação dessa unidade para o desperdício alimentar, porque talvez seja a sede onde podemos congregar todo o conhecimento, os estudos necessários e trazer as ideias, os factos e as decisões que servirão de base a políticas públicas. Como sempre reforço, nós teremos muito gosto em colaborar e estão todos convidados para irem ao lançamento da nossa brochura, que ainda não me falta marcar a data, mas depois farei chegar a informação. Muito obrigada.
Boa tarde a todas e a todos. Eu chamo-me João Vieira, sou agricultor, estou aqui em representação da CNA. Bem, que como sabem, em Portugal é uma organização que defende os pequenos e médios agricultores ou a agricultura familiar. É evidente que o modelo atual não é o nosso modelo, ou não é o modelo que defendemos, isto é, o modelo de produção industrializado. Eu, como agricultor, produzo alimentos. Olho para a terra como se ela fosse algo de sagrado. Longe de mim, então, a questão de desperdiçar o que quer que seja. E é por isso que eu tenho alguma dificuldade em entender aqui a questão do desperdício. Porque não percebo como é que se desperdiça uma coisa que deu tanto trabalho e que teve tantos custos até ser processado. Algo está errado e que terá de ser corrigido até por várias razões. O modelo atual de produção agrícola está esgotado. É por isso que este tema vai muito para além do desperdício. A questão alimentar é uma questão de sociedade e que todos vamos ter que resolver, porque as coisas como estão não podem continuar. Como sabem, a agricultura desde 1992 foi integrada na mundialização à marcha forçada. Ficámos sem preços para os nossos produtos. Abertas as fronteiras a tudo quanto se queira que chegue de todo lado, não se sabe como, nem produzido por quem. Então aqui neste aspecto eu percebo melhor porque é que há desperdício alimentar. Por um lado, pode não haver a educação suficiente para não se deitar fora aquilo que faz tanta falta e que deu tanto trabalho. Aí, provavelmente, uma questão de educação ou de sensibilização pode ajudar a resolver uma parte do problema. A questão aqui é que, falando de desperdícios, os desperdícios são vários. No modelo de agricultura que eu defendo e os meus colegas, não há desperdícios, há aproveitamento. Então, o primeiro desperdício começa a ser o de milhares de agricultores que são obrigados a abandonar a sua terra. Esse é um desperdício do qual não se fala e é um desperdício enorme, porque esses agricultores vão fazer muita falta às crianças do século XXI e não estarão cá. Desperdício alimentar, inconsciência, talvez, mas também há um outro fator. Como sabem, a agricultura, ao mundializar-se, foi entregue ao agronegócio, aos fundos de investimento e aos especuladores. Para as pessoas que operam a esse nível, um produto agrícola é o quê? É matéria-prima ou alimento? Eu não tenho dúvida nenhuma que a esse nível o produto agrícola não é um alimento. É matéria-prima como outra qualquer, como o petróleo, como os diamantes, como o carvão, seja o que for, que se extrai da terra. Assim sendo, se é matéria-prima, não está lá a sensibilidade para evitar de deitar fora aquilo que tem uma importância vital para todos os seres humanos. É por isso que nós consideramos que é urgente acabar com este modelo de industrialização que não é sustentável, já está esgotado por isso mesmo. E eu ouvi falar em competitividade e sustentabilidade. Tenho muita pena, mas uma coisa não vai com a outra. A competitividade é inimiga da sustentabilidade. Se queremos tirar da terra, porque é matéria-prima que se pretende produzir, mais do que aquilo que a terra pode dar em condições naturais, então estaremos a cometer logo à partida um ato de insustentabilidade. Eu posso perfeitamente, num metro quadrado de terra, tirar 50 alfaces ou 100 alfaces. Agora vamos lá ver a forma como eu as fui produzir. Então isso tem a ver com aquilo que eu vou fornecer às pessoas em termos de qualidade do alimento e tem a ver com aquilo que eu deixo na terra. A terra precisa de ser acarinhada para dar continuidade para as gerações futuras. Atualmente ela não está a ser acarinhada, ela está a ser espezinhada e esgotada. Por isso eu digo que este modelo industrializado, que eliminou centenas de milhares de explorações agrícolas, está esgotado e é insustentável, até porque é energívoro. Muito obrigado. Eu fico extremamente feliz se aquilo que eu disse possa vir a ajudar na vossa reflexão para este tema, não só do desperdício alimentar, mas no problema da alimentação num nível mais global. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. João Vieira. A palavra àquela senhora que...
Boa tarde a todos. O meu nome é Susana Leitão, represento a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Agradeço desde já o convite que o Grupo Parlamentar do PS nos endereçou para estarmos aqui presentes e gostaria de fazer a minha abordagem em dois vetores essenciais. Primeiro, dizer que a Aresp já há largos anos que está preocupada com a questão da alimentação. Nós, em 2010, aproveitando o Ano Europeu de Combate à Pobreza e em 2011 o Ano Europeu de Voluntariado, apresentamos e editamos uma campanha que chamava Direito à Alimentação. O objetivo não era combater o desperdício alimentar, mas era garantir que as famílias tivessem direito a uma alimentação completa, aproveitando ou não a existência de desperdícios. O objetivo essencial era sensibilizar os restaurantes, portanto, aqueles que são nossos associados, restaurantes, hotéis, o que fosse, a fornecerem uma alimentação completa às famílias que eram previamente identificadas pelos grupos de ação social das autarquias, essencialmente. Essa campanha ainda durou algum tempo, depois começamos a perceber que, efetivamente, também os nossos associados que estavam a sofrer algumas limitações, nomeadamente no que era a alimentação. A questão do IVA veio, efetivamente, penalizar muitas empresas e começamos a ser um pouco criticados pelos nossos associados por estarmos a exigir ou a solicitar a eles que eles fornecessem alimentação às famílias carenciadas quando eles próprios estavam a encaminhar-se para uma situação de carência. Suspendemos o programa, teremos todo o gosto agora com a reposição parcial do IVA a ponderar, a relançar o direito à alimentação. Seria um prazer para nós também poder contribuir nesse aspecto. Relativamente àquilo que é o desperdício alimentar, a Aresp, como Associação Nacional representativa de tudo o que é alimentação fora de casa, tem sido, como calculam, solicitada por vários intervenientes para participar e colaborar em tudo o que são ações de desperdício alimentar. Também assinamos o compromisso para todos, que já foi aqui referenciado, fazemos parte do Comissariado Municipal da Câmara Municipal de Lisboa, abraçamos também uma campanha agora recente no Norte de Portugal que se chama Não Me Lixes. Portanto, são uma série de conjuntos de iniciativas que, de facto, visam combater o desperdício alimentar. O que nós gostaríamos, e esse era um repto que eu lançava, era que, de facto, fosse feita uma campanha nacional concertada em que todos nós pudéssemos contribuir. Para nós, a associação, é difícil apoiarmos uma iniciativa local em detrimento de outra e, portanto, uma campanha nacional com este objetivo do desperdício alimentar, obviamente que será muito bem aceito por nós, teremos todo o gosto em colaborar. Os nossos estabelecimentos, essencialmente de restauração, já colaboram essencialmente com estas campanhas, fornecem refeições em muitos dos parceiros que estão aqui, nomeadamente as empresas de restauração coletiva, que também já foram aqui faladas, que também são nossas associadas e têm iniciativas próprias que visam a questão do desperdício alimentar. E, portanto, queria aqui apenas deixar que a Aresp está totalmente disponível e gostaria muito de colaborar em campanhas nacionais que visem o desperdício alimentar. Muito obrigada.
Se mais alguém desajudar da palavra, já estou a ver três dedos no ar, portanto ficamos com estas três inscrições, uma, duas, três, faz favor, e depois passamos a ouvir a mesa e depois ao encerramento.
Muito boa tarde, Rubén Mendes, venho em representação da Ordem dos Médicos Veterinários e eu queria deixar só aqui três pontos para futuro debate, enquanto estiverem a preparar esse pacote legislativo que estão a preparar. Em primeiro lugar, enquanto veterinário preocupado com a segurança alimentar, queria que deixasse claro a diferença que estamos aqui a falar entre food security e food safety, porque estamos precisamente na margem entre os dois, em que podemos estar a pôr em causa a segurança da saúde de quem está a comer esses alimentos e, ao mesmo tempo, o estarmos a pôr em causa as pessoas não terem que comer. Gostava que, quando tivessem a refletir sobre esse pacote legislativo, tivessem em conta esta questão segurança alimentar, saúde, segurança alimentar, fome. Em segundo lugar, gostava de vos falar um pouco como escoteiro e como em Alverca, senhora Presidente, como escuteiro e como profissional de indústria alimentar, que trabalho com a indústria alimentar, que esse pacote legislativo fosse sobre todas as áreas possíveis para a redução do desperdício alimentar. Nem a APED, nem a Areste, nem a FIA têm interesse nenhum em terem desperdício alimentar e tudo o que puder contribuir para que essas associações, essas indústrias, esses profissionais reduzam o seu desperdício alimentar, o farão, certamente, mas ao mesmo tempo também compreendo que tudo o que consiga aproximar a produção do consumidor final, seja pelos mercados locais, pela venda direta, e que faça um pouco bypass à indústria e à distribuição, também vai contribuir para essa redução do desperdício alimentar. Em terceiro lugar, gostava de falar como pai e como comedor oficial de fruta estragada lá em casa. Gostaria muito que estes trabalhos que se vão realizar, ou que já se realizaram, fossem o principal motor para a mudança que é necessário operar na mentalidade dos meus filhos. Porque se eu ensinei os meus pais a fazerem reciclagem, a estarem em casa e estarem preocupados com dividir o papel, dividir o plástico, o que fosse, eu quero que seja a futura geração a ensinar os pais e os avós a não fazerem comida a mais, a não obrigarem a comer porque as pessoas estão satisfeitas, a terem nas suas cabeças que o desperdício alimentar é negativo. Muito obrigado.
Emma Guerra, sou da Junta de São Vicente, em Lisboa. Não sei, posso? Pronto, portanto, duas coisas. Eu pertenço à Junta Emma Guerra, Junta de São Vicente, em Lisboa, tenho a área social. Duas coisas que aqui, que eu acho que são importantes, uma vez que se fala, em desperdício alimentar e perda. Penso que são coisas distintas. Eu tenho uma casa na zona de Santarém. Concretamente, Freguesia da Chete. Acontece que é uma zona que tem imensa produção hortícola. Imensa. E posso dizer-vos o seguinte... Parte das, portanto, dos hortícolas, a couve, o tomate, a courgette, desde que não esteja padronizado nos tais, na tal calibragem, fica toda no terreno. E então os produtores que trabalham para grandes superfícies, tanto quanto saiam deles até para exportação, recolhem, deixam outro no terreno e diz quem quiser agora que venha cá apanhar, porque aquilo perde-se. E, portanto, está lá e perde-se mesmo. Isto é para a doutora Iva, que perguntou. Freguesia da Chete tem lá muita coisa para recolher de hortícolas. A outra coisa que eu acho que é importante também é que se tentasse aproveitar a televisão pública, porque é pública, porque é de todos nós, no sentido de se fazerem campanhas de sensibilização em relação à validade dos produtos. Porque estamos aqui e trabalhamos com bancos alimentares, trabalhamos com FEACs. E há uma coisa que me custa imenso, e é verdade, eu vejo, que são distribuídos alimentos provenientes dessas instituições e depois, passados uns dias, somos capazes de ver alguns alimentos desses, concretamente leite, queijo, manteiga, no lixo. Porque são exatamente, quando nós dizemos assim, está no limite, está quase, pronto, mas tem género, uma semana para a frente, está no limite, eu já não quero. Portanto, penso que era muito importante. Eu digo-vos honestamente, quando está no limite o leite, olha, come-se arroz doce em casa, porque o leite ferve-se, dá para ferver, dá para comer. Percebe uma coisa, acho que é muito importante fazermos campanhas de sensibilização mais, portanto, as pessoas estão muito assustadas com passou o prazo de validade e não é, muitas vezes não é isso. E esse desperdício, que eu não considero desperdício, para mim desperdício é comida confeccionada já, quando ela está na origem é perda, porque o agricultor produziu com alta densidade de produção, mas de facto não teve aquela calibragem que era necessária e fica no terreno. Para mim é perda, porque nem chegou à comercialização. É só.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por esta oportunidade na audição. Fala Hunter Halder, voluntário do movimento ReFood. E tenho duas ou três coisas a dizer, um em geral e algumas específicas. Primeiro, em geral, eu acho que nós podemos olhar para o enorme problema de desperdício alimentar como uma enorme oportunidade. Porque há um momento na toda a cadeia alimentar, quando um alimento perde o seu valor comercial, mas não perde o seu valor nutricional. E o nosso trabalho, seja no campo, na distribuição ou no consumo, é para, seja lá, naquele momento, com uma resposta adequada a desviar este alimento do lixo, do perda, do desperdício, para pessoas que precisam. E esta oportunidade existe todos os dias em todas estas cadeias. A segunda coisa é que o próprio movimento ReFood trabalha na base do convite. Nós convidamos a comunidade a participar no resgate de comida em perfeitas condições, a entrega a quem precisa. Convidamos cidadãos, convidamos empresas e convidamos as instituições em cada local. O governo não trabalha só do convite, embora o convite é muito importante, e a motivação e a sensibilização, mas trabalhar também no ramo do incentivos e desincentivos. E preparamos um documento que eu gostaria de deixar com a mesa, exatamente com algumas destas oportunidades, duas das quais que eu gostaria de realçar nos poucos minutos que vou queimar agora. Também tenho pedido desculpa por a maneira que fala a língua portuguesa, que é uma língua um bocadinho rica demais para mim. Uma destas tem a ver com o próprio refeitório do Assembleia da República, que em 2011, e graças muito do trabalho do capitão António Costa Pereira, deixar a deitar fora comida sedentária e começa a escorrer para associações e entidades no local que precisa. Isto era um acto de liderança, era uma coisa muito bom para nós, mas o follow-up, não sei como se diz em português, a continuação, não era o que pode ser. No ReFood, nosso primeiro núcleo está em nossa antiga freguesia de Nossa Senhora de Fátima, no centro de Lisboa. Lá há 5 refeitórios governamentais e nenhuma destas doar sua comida sedentária. E o que é que eu gostaria de sugerir, o que é que está sugerido neste documento, é que o governo pode incluir uma cláusula para seus concessionários que a toda comida sedentária tem sido escorregada para associações locais. Okay. Isto é um exemplo de uma oportunidade que está até agora perdido. O segundo tem a ver com uma coisa que a nossa colega aqui referou, que falamos em insegurança alimentar e estamos a falar em fome. Quando falamos em segurança alimentar, estamos a falar em regras para preservar a qualidade de comida que pode ou não seja em condições a seja doado. E eu acho que há uma outra oportunidade aqui que eu gostaria de sugerir, que é isto. Nós, entre nós que trabalhamos na área do resgate de comida, sabemos que a ASAI é um parceiro facilitador. É um parceiro que pode ter uma postura muito diferente, mas é mesmo o facilitador. Ajuda a encontrar as normas, ajuda a mostrar às associações como fazer o trabalho. E eu gostaria de sugerir que elas podem ter, se foi concedidas novas competências, podem ter um papel-chave na luta contra desperdício alimentar e contra insegurança alimentar que tantas pessoas em nosso país sofrem. Como? Elas podem ser facilitadores com as grandes empresas, desde o início da produção, pela distribuição e até consumo, aconselhar que estas comidas e alimentos podem, em facto, sejam doados. Em sua newsletter de janeiro de 2011, a ZAI diz que nada proíbe a doação de comida excedentária enquanto higiene, temperatura e tempo são respeitados. E eu acho que elas se teve também competências para aconselhar as pessoas desta produção, distribuição e consumo a, em facto, doar estas comidas, que muitas vezes são indo para o lixo do medo, de uma sobreabundância de precaução de parte destas empresas, que têm protegido sua negócio, e é visto como menos risco deitar fora que doar. Mas, em facto, sabendo a posição do azar, eu sei que há muitas comidas que devem ser doadas. Não deve ser doado sem olhar, cheirar e saborar para verificar que está em boas condições. Mas são muitas vezes indo para caixote de lixo antes de ter uma oportunidade de haver se tem, em facto, qualidade de para ser doado. E são duas das oportunidades que eu vou falar agora, não vou chatear mais, mas recomendo que há muitas, muitas oportunidades no meio deste problema que nós podemos aproveitar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Penso que não há mais ninguém inscrito. Faz favor. Tudo bem, ok. Só um momento. Então, muito bem. Então, mais duas inscrições e depois
olá,
passamos à fase do encerramento.
Eu tenho mesmo que sair, mas aproveito agora na deixa do ANTA. Sou Paula Policarpo, sou da direção da área cordária do Movimento Zero Desperdício, tal que o comandante António Costa Pereira lançou. De facto, a Assembleia da República é desde 2011 uma entidade zero desperdício, como o Banco de Portugal e como a Imprensa Nacional Casa da Moeda. O Governo, os refeitórios... não são, mas podiam ser, porque a Assembleia da República, simbolicamente, eu assinei o protocolo com a Presidente da Assembleia da República na altura, e houve aqui uma cerimónia bonita, alguns estiveram presentes, penso eu, fê-lo simbolicamente, justamente. Nessa altura já nós tínhamos trabalhado com a ASAI e agora também com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, e, portanto, as doações são possíveis, estão reinterpretadas, porque não foi preciso mudar a lei, como todos sabem, não vou contar a nossa história desde o início. É possível hoje doar, está online, até na Comissão Europeia, é o Estado-membro português que deu à Comissão Europeia o trabalho, fomos nós, a ASAI, nós e a DGA, que propusemos à Comissão Europeia traduzir o trabalho que fizemos entre 2010 e 2011, que é um trabalho, é um work in progress, ainda agora revimos, e a Comissão Europeia pôs outra vez a nova revisão dos procedimentos, que são sempre no sentido de facilitar e agilizar e aumentar a gama de produtos a doar. Estamos a falar de produtos perecíveis e produtos confeccionados, é esse o nosso, foi para isso que nos constituímos. Aliás, nós constituímos não para acabar com a fome, mas para recuperar qualquer tipo de produto que sobre, e não só alimentos, mas neste caso, comida confeccionada. A questão do Governo. Nós andamos desde 2011 a tentar, com a Direção-Geral do Ensino, que sejam nos contratos de concessão pública de refeições aos refeitórios, da DREL, por exemplo, inserir uma cláusula muito simples que toda a comida que sobra e que sobra, porque nós temos agrupamentos escolares, temos 15 municípios de desperdício e, em alguns, a comida sobrante dos agrupamentos escolares é doada, noutros não é, justamente porque o Governo, e já passámos para outro Governo e já falámos com os novos governantes do novo Governo na mesma área, não se consegue incluir uma simples cláusula que nós fizemos e até mandámos para a Direção-Geral da contratação pública para obrigar as refeições a serem doadas. Foi feito em 2011, 2012, 2013, já com o novo Governo. Eu sou jurista, fiz essa cláusula e mandei para os secretários de Estado. Nunca foi possível, espero que agora na legislação por cima se consiga a fazê-lo. Quanto às doações, elas estão facilitadas ao máximo, o trabalho está em revisão, posso partilhar com todos, ainda agora aumentámos os produtos do dia, que não era possível, estavam embalados e que não era possível doar, passaram a ser doados. É uma decisão da DGAV e da ASAI há um mês e tal ou dois, também trabalhada com o Banco Alimentar e com a doutora Isabel Joné. E, portanto, não, o problema não é a legislação, de facto, porque a legislação, a que existe, serve. O problema é a mudança de mentalidades e às vezes é preciso também impô-la. Nós criámos aquela coleção de livros de desperdício que agora foi até divulgada pelo Presidente da República, mas não chega. Todos temos, e as políticas públicas são importantes, mas há um conjunto de coisas já feitas, nomeadamente aquele documento que todos falam e que somos signatários todos, o Governo transversalmente assinou, foi no dia 16 de outubro de 2014 e depois voltou a ser assinado com mais parceiros no dia 16 de outubro de 2015. E tem lá o CRUP, que é o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o CSISP, que é o Conselho de Coordenadores dos Institutos Politécnicos Portugueses, tem a Direção-Geral da Saúde, tem a Zero Desperdício, o Banco Alimentar, a Refood, tem as organizações da sociedade civil, tem a União das Freguesias e dos Municípios Portugueses. Portanto, os documentos estão lá, a vontade está lá. Depois é preciso ir mais além. E, de facto, uma lei o mais abrangente possível do campo ao garfo em vários setores era importante. Nós podemos depois também, vendo a lei, talvez fazer um contributo por escrito. Boa tarde.
Obrigada. A palavra então para as duas últimas pessoas. Faz favor, as minhas desculpas.
Faz mal. Olá, boa tarde. Chamo-me Jorge Azevedo, sou da Confederação de Agricultores de Portugal, CAP, e pronto, o tempo, enfim, já há pouco tempo, imagino eu, e portanto vou tentar ser breve, fazendo só algumas poucas considerações sobre esta matéria. Claro que a questão do desperdício alimentar nos preocupa a todos. E é nesse sentido que já em outubro de 2014 a CAP subscreveu um compromisso para todos que pensamos que poderia ter sido e poderá ser ainda, pensamos nós, aprofundado na medida em que esse compromisso é assinado, tal como já foi referido, por imensas entidades, quer públicas, quer privadas. E, portanto, pensamos que será uma ferramenta que neste momento ainda está em cima da mesa e que poderá ser refrescada, por assim dizer. Em segundo lugar, penso que, e dado que estou ligado à produção primária de alimentos e já ouvi aqui muita coisa, acho que é importante definir o que é que se entende por desperdício. Porque isto é fundamental, temos que partir daqui, certo? Por exemplo, eu vou dar só dois exemplos, ou um exemplo. Desperdício, não pode ser considerado desperdício, por exemplo, uma retirada de fruta que é feita por uma organização de produtores e que obrigatoriamente tem como destino um banco alimentar. Isto não é desperdício. No entanto, eu penso que isto está a ser contabilizado como desperdício. Não sei, Isabel. Pronto. Não, eu, por si eu sei que não está. Agora, pronto, a nossa questão é esta. Portanto, e outra coisa, é pegar um iogurte fora de prazo e atirá-lo fora. Pronto, isto sim é desperdício. Portanto, enquanto pessoa ligada ao setor primário, portanto, não podemos de maneira nenhuma, e eu sei exatamente que a Isabel não acha que isto seja desperdício, que isto seja contabilizado ao nível do desperdício. Não sei, Sra. Professora, porque a Sra. Professora acabou de falar há bocado do tomate de indústria e aquilo fez-me um bocado de confusão. Porquê? Porque a nível do tomate de indústria, efetivamente o tomate de indústria é, enfim, não todo, mas 90 e qualquer coisa por cento há de ser apanhado através de colheita mecânica. E como é óbvio, nós estamos numa atividade também empresarial, para além de ser uma atividade nobre, que é a criação de alimentos, aliás, como já foi dito pelo representante da Confederação Nacional da Agricultura, é evidente que isto é uma atividade económica e, portanto, o desperdício, no sentido em que está a referir-se, ele praticamente não existe. Eu não estou a dizer que não existe, atenção. Agora, eu acho é que a tecnologia já evoluiu de tal maneira que, a nível do tomate de indústria, ainda por cima que o senhor está a referir, ao tomate de indústria, e o tomate de indústria foi feito com variedades exclusivamente destinadas a serem processadas industrialmente e, portanto, a fabricar concentrado de tomate. E, portanto, não é tomate que se utilize para comer em saladas, por exemplo. Portanto, vamos lá ver. Enfim, as coisas é preciso ter algum cuidado, se me permite, com este tipo de afirmações. Portanto, a questão do desperdício, enfim, pegando um pouco também na questão do desperdício, nós tentámos, e ainda não está em pleno funcionamento, com o Banco Alimentar contra a Fome, e portanto, pegando nas palavras, aliás, vou ter que falar com esta senhora que tem uma casa em Santarém, exatamente porque nós criámos, no âmbito da plataforma Dar e Receber, e já fizemos inúmera divulgação sobre isto, quer o Banco Alimentar, quer nós, quer a própria plataforma, a possibilidade de todos os agricultores poderem gratuitamente inscreverem-se nessa plataforma e poderem doar os seus produtos. Portanto, enfim, o desconhecimento evidentemente que existe, se calhar alguém também já disse há pouco que muitas vezes estamos todos de costas voltadas uns para os outros e nem sabemos o que é que está a ser feito ao nosso lado. Enfim, se calhar estamos numa situação dessas, embora nós, CAP, tenhamos feito o máximo possível para divulgar e a plataforma dar e receber a mesma coisa, e portanto a plataforma está online. Se tiverem alguma coisa para doar, basta inscreverem-se, porque há equipas de voluntários que vão buscar as coisas ao campo. Portanto, nem sequer estamos a falar em alguma coisa que seja necessário pagar para ser. Portanto, evidentemente que se estas coisas existem, ou estas plataformas existem, deixar no campo, penso que é quase um ato, enfim, algo complicado, pelo menos, para não dizer outra coisa. Em relação também já agora às normas, não sei se sabem, mas as normas de qualidade das frutas e produtos hortícolas, 26 normas foram desmanteladas. Ou seja, neste momento, aquilo que existe e que não vai para o mercado, vai para aqueles senhores ali do Banco Alimentar. E, portanto, aqueles senhores recebem muitas e muitas toneladas de fruta. Portanto, dizer-se que as pessoas não têm acesso aos produtos, porque os produtos estão disformes, desculpem-me, mas a coisa não será bem assim. Porque houve imensas normas de qualidade que foram desmanteladas, e embora eu também saiba que existem 10 que ainda têm... Enfim, normas mínimas para poderem ser comercializadas. Por último, só referir uma coisa que, enfim, há pouco foi falada e que é um bocadinho à margem desta discussão sobre desperdício, que tem a ver com as nossas crianças. Existe um programa comunitário, que não sei se sabem, que é o regime de fruta e leite escolar, que é um produto e que nos atribui, sinceramente não tenho o número de cabeça, mas eu penso que são 3 milhões de euros por ano. E que no último ano que eu tive acesso aos dados foi utilizado 25%. Ou seja, foi devolvido. Isto porquê? Por burocracia. Eu explico. É que estão metidas 3 ou 4 entidades neste processo. As nossas crianças, nomeadamente em zonas como a Grande Lisboa, eram importantes, e será das zonas, imagino eu, que tenha mais dificuldade em ter uma população escolar, e pelo menos isto destina-se até crianças aos 12 anos, enfim, que tem um universo de crianças com esta idade, que são carenciadas, é um facto, não é? Os grandes centros urbanos, penso eu, que será onde enfim, há mais impacto deste tipo de carências. Portanto, quando falo de Lisboa, falo do Porto, enfim, de Braga, de Coimbra. Mas em Lisboa, enfim, que é aquela a cidade que eu conheço melhor, de certeza que tem este tipo de problemas. E um facto é que nós vemos muitas câmaras municipais a não... se me permite a expressão, não irem a jogo, sendo esse dinheiro devolvido a Bruxelas. É que, enfim, estamos a falar de comparticipação, uma comparticipação brutal de dinheiro que é devolvido por não utilização. Só porque existe uma carga burocrática em cima disto, burocrática brutal. Está bem? Pronto. Isto é um bocadinho à margem, mas, enfim, é um contributo na medida em que também está aqui uma representante da Câmara Municipal de Lisboa e por cá a bocado foi falado. E pronto, no fundo, dizer também, só para acabar, que desperdício alimentar, claro que é uma preocupação de todos nós, estamos a fazer os possíveis por isso, por tentar combatê-la de alguma forma. Muitas vezes concordamos que nem sempre toda a gente sabe o que é que cada um anda a fazer e às vezes, se calhar, criam situações como esta que foi citada, que não havia nenhuma razão para isso, porque há uma plataforma online para o dar e receber, promovida por nós, e que o dar e receber em que, gratuitamente, as pessoas podem se inscrever e há equipas de voluntários que vão lá buscar as coisas ao campo, exatamente para evitar a questão dos custos e desse tipo de encargos que os agricultores possam ter. Muito obrigado.
Portanto, a última inscrição. Vamos mesmo ter de terminar, já ultrapassámos o nosso tempo.
Muito obrigado.
Faz favor, mas é bom que aconteça assim.
Muito obrigado. Eu queria só fazer um comentário. André Mendes, do CASA, da Coordenação da Delegação de Lisboa. Queria fazer um pequeno comentário em relação ao trabalho dos voluntários, porque acabou de ser evocado. Não sei se falo em nome de todos, acho que falo em nome de muitos. É que os voluntários andam um bocado cansados, porque é muito trabalho e... Gostaria, pronto, que fosse tido em consideração que neste género de medidas que fossem estudadas, que a maior parte do trabalho não recaísse só sobre a sociedade civil, mas também sobre as empresas e sobre o Estado. Obrigado.
Obrigada. Portanto, foram excelentes os contributos da plateia. Muitos prometeram que nos vão fazer chegar por escrito. Agradecemos que o façam. mesmo aqueles que não intervieram, mas se tiverem alguma coisa a acrescentar, é de grande importância para o trabalho que se vai desenvolver, que o grupo parlamentar vai desenvolver. Eu passava agora a palavra às três intervenientes neste debate, para depois passarmos à intervenção final de encerramento, não pelo Dr. Carlos César, Presidente do Grupo Parlamentar, porque não pode estar, está ainda preso num compromisso e não pode vir, mas pela Sra. Vice-Presidente, a Sra. Deputada Lara Martinho, que vai, com certeza, desempenhar essa tarefa muito bem. E vamos então, passo a palavra pela, agora de forma inversa à professora Iva Pires, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, e sintetizando, eu penso que este debate foi muito útil, apesar de, às vezes, alguma pequena conflitualidade. Eu gostava que não existisse essa conflitualidade, estamos todos a trabalhar no mesmo sentido, na mesma direção. A Academia tem um papel muito importante, que é produzir conhecimento. Para produzir conhecimento tem que ter acesso a dados, tem que ter, de alguma forma, acesso à informação. A informação é a matéria-prima do conhecimento. Posso dizer-lhe que, na altura do PERDA, nós entrevistámos 70 produtores, entre eles tomates, e foram eles que nos explicaram essa situação. Mas, como eu disse, já voltei a falar com eles e já me explicaram que tinham melhorado consideravelmente, o que é excelente. Das grandes cadeias de distribuição, só uma pequena é que nos recebeu na altura, as outras amavelmente foram recusando e nós tínhamos só um ano para desenvolver o projeto. De qualquer modo, mais uma vez, eu quero enfatizar que eu estou honestamente empenhada em trabalhar para combater o desperdício alimentar, honestamente empenhada e, portanto, dando contributos à Academia e todo o possível no sentido de combatermos o desperdício alimentar. Sintetizando, eu penso que ficaram duas grandes ideias. Uma é realmente a necessidade de criar uma plataforma que possa alojar as boas práticas. É preciso dar visibilidade às boas práticas, seja da Refood, ou do Banco Alimentar, ou da Arespo, ou da ANEP, seja o que for. É importante dar visibilidade. As pessoas precisam sentir orgulho daqueles que fazem alguma coisa e estão a combater o desperdício alimentar. E só o podem fazer realmente tendo essa plataforma onde, que dê visibilidade e, sobretudo, também para criar sinergias entre elas. E a outra grande ideia, penso que é a necessidade de mais investigação. É necessário realmente nós chegarmos ao consenso sobre o que é o desperdício alimentar, como vamos combatê-lo. Isso, de qualquer modo, está a ser feito já na União Europeia, portanto, podemos tirar algum partido de relatórios que estão a ser feitos, mas podemos depois, o que falta em Portugal é realmente aplicar no terreno. Precisamos de casos de estudo, como nós dizemos na Academia, precisamos de casos de estudo em cantinas escolares, cantinas hospitalares, em hotéis, em empresas, para realmente contabilizar o desperdício alimentar e sabermos qual é a nossa plataforma de partida. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, professora. Dava a palavra então à doutora Susana Ramos.
Muito rapidamente, mais uma vez agradecer por ter tido a oportunidade também de receber os vossos contributos. Acho que foram todos muito interessantes, muito complementares em si mesmo. Destacar as questões do conhecimento, da sensibilização, da promoção, da partilha de informação, mas também fazer aqui um pequeno acrescento, se me permitem, à minha comunicação e às minhas palavras, falando também no papel do CASA. Eu há pouco referenciei várias entidades, tinha lá uns pontinhos, umas reticências, não falei no CASA, são várias que trabalham na cidade de Lisboa, mas destaca também aqui o vosso trabalho, que tem sido essencial naquilo que é o trabalho com sem-abrigo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Júlia Rodrigues, por favor.
Bem, eu só queria dizer-vos que realmente esta audição cumpriu todos os propósitos e todos os objetivos que nós tínhamos pensado para ela. Reunimos aqui a cadeia alimentar, portanto, desde a produção e as organizações representativas da produção, como a CAPA, a CNAE e outras aqui presentes. Tivemos o setor biológico, dos produtos biológicos, também um setor importante, a restauração coletiva, os bancos alimentares e todos os outros que trabalham nesta área. Portanto, eu julgo que tivemos aqui um momento único para debater este tema e daqui podemos aprender muito para que no futuro, eu julgo que também o Governo estará empenhado e designadamente o Ministério da Agricultura estará empenhado em ajudar e promover as políticas públicas no sentido de organizar o setor de combate ao desperdício alimentar, porque, como todos vimos, a sociedade civil está organizada. Não existe regulamentação e a fiscalidade é realmente um ponto importante que vale a pena refletir. No início da intervenção, esqueci-me de agradecer à equipa que esteve por trás desta audição, o assessor, o Tiago Gonçalves, que foi espetacular neste trabalho. Agradeço publicamente o empenho com que e a dedicação. Julgo que ele não vai fazer desperdício alimentar em sua casa, de certeza, e também ao Gabinete de Relações Públicas e a todo o grupo parlamentar. Depois, partilhar convosco esta ideia, porque ficou aqui, tivemos o caso de Lisboa. Eu sou transmontana, sou do Distrito de Bragança, fui eleita pelo Círculo Eleitoral de Bragança e realmente o desperdício alimentar também tem diferenças regionais que não foram debatidas aqui e que eu sinto como mais problemáticas na região dos grandes centros, de facto, porque é onde existem casos de pobreza em número maior, porque existem mais pessoas, como é óbvio, mas realmente no interior do país todos os alimentos que não são consumidos pelas pessoas e que são produzidos vão na alimentação animal e, portanto, existe esta vertente de aproveitamento alimentar e, portanto, temos pouco desperdício alimentar. Eu acredito que nos grandes centros, onde a restauração e onde existem cadeias mais longas de acesso à comida, a realidade é completamente diferente. E, portanto, esta realidade regional, que eu também a sinto, também queria partilhar convosco esta diferença e, portanto, as políticas públicas também têm que ser direcionadas sempre para tratar diferente o que é diferente e, portanto, não se pode aplicar uma lei em todo o país com realidades diferentes em que o desperdício alimentar existe de forma diferente. Por isso, obrigada a todos, obrigada por terem vindo. Vamos continuar a trabalhar neste tema e passo a palavra à nossa moderadora.
Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Acho que foi efetivamente um momento de partilha de experiências e de preocupações, ao mesmo tempo de sensibilização para uma responsabilidade que é de todos, e sensibilização essa que queremos levar para fora destas portas, ao mesmo tempo que, dentro delas, se vai refletir e ponderar sobre uma iniciativa que possa dar acolhimento àquilo que hoje aqui foi expressado. Eu, nesta altura, convido a doutora Isabel Junet para a mesa de novo, e cedo o meu lugar à senhora vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Lara Martinho, para fazer o encerramento. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada, Soutora, muito obrigada às minhas antecessoras, como a Ana Isabel referiu. Este assunto não é tipicamente feminino, mas esta audição hoje tinha uma intervenção, talvez pela mobilização. É engraçado ver como estas coisas mexem mais com alguns setores. Mas só deixar uma última nota. Foi tão interessante tudo aquilo que ouvimos que não posso resistir a pedir licença à senhora vice-presidente do grupo parlamentar apenas para dizer que a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, por entender que este é um tema muito, muito transversal à sociedade, constituiu já este ano, na senda da FAO, que referiu, e dos estudos que tinham sido lançados em países mais subdesenvolvidos ou menos desenvolvidos, não sei a diferença, aquilo que é a Aliança contra a Fome e a Má Nutrição Portugal. E a Aliança contra a Fome e a Má Nutrição Portugal pretende congregar, e a escritura pública é ainda este mês, pretende congregar todos os agentes e todos os atores da sociedade para um tema que não se resume ao desperdício alimentar, como vimos aqui hoje. E a Aliança contra a Fome e a Má Nutrição Portugal aparece precisamente porque este tema do desperdício alimentar é um dos pilares de outros que nos inquietam, mas sobretudo que só juntos poderemos combater. E esta unidade e esta união, que viu, foi aqui bem patente, tem que começar por ser realmente estudada. Os bancos alimentares também não foram sequer consultados no estudo que foi feito, mas até juntando diversas universidades, juntando diversos organismos públicos, juntando diversas associações, juntando toda a sociedade numa aliança contra a fome e a má nutrição, que permita disseminar, divulgar boas práticas e, sobretudo, que permita evitar duplicações e evitar duplos empregos naquilo que é um mundo em que os recursos são talvez mais escassos do que nós imaginaríamos. Portanto, muito em breve, todos vão ser convidados a aderir a esta aliança. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito boa tarde novamente, em nome do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, que infelizmente não conseguiu chegar para esta sessão de encerramento. Gostaria de agradecer a todos pela vossa presença, a participação da doutora Isabel Joné, das oradoras, todos os contributos das várias instituições ao longo do debate, e foram muito múltiplos os contributos que vão, sem dúvida, enriquecer também as nossas iniciativas parlamentares. Eu tomei aqui um conjunto de notas de ideias que foram surgindo: informar, sensibilizar, mobilizar, erradicar a fome, literacia alimentar, formação, regulação, incentivar o aumento da doação, desburocratizar as doações, novas políticas de fiscalidade, realização de campanhas nacionais, segurança alimentar, vermos a saúde como, vemos o desperdício como uma oportunidade, a saúde, um novo papel da ASAI, entre muitas outras ideias que tenho a certeza que serão trabalhadas pela nossa comissão e pela deputada Júlia Rodrigues no âmbito desta iniciativa. E, portanto, gostaria também de fazer esta referência, ouvirmos a possibilidade do lançamento de um programa como o Direito à Alimentação pela Arespa, sem dúvida também algo de salutar, bem como também os vários contributos que diferentes instituições manifestaram a intenção de nos fazer chegar, que nós, sem dúvida, agradecemos. E, portanto, transmitir-vos que este também é um tema que preocupa o Partido Socialista, que vamos continuar a trabalhar esta temática e que em breve contamos apresentar uma iniciativa parlamentar. Uma vez mais, muito obrigada e continuação de uma boa tarde.